Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, o vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum.
Obrigado, senhor presidente. Desejar uma boa semana a todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, a gente possa começar bem esse mês. Vereador Alex Martins, vereador Andréia Rezende, vereador Cleide Lari, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador líder do prefeito Jackson Charles, vereador Jean, vereador João da Luz, vereador doutor Zé Fernandes, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, vereador Lizê Borges, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton Espíndola, vereadora Celiane da SOS, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essa, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. João 14, versículos de 8 a 14.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréia Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 21 dias do mês de abril de 2021, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por meio de uso de aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lari, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 78 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a autorização de motoristas de aplicativos e similares a realizarem paradas não permanentes em vagas especiais, com a finalidade de embarque e desembarque de pessoas. Usou a palavra Andréia Rezende. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Ramilton Espíndola e professor Marcos. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatados no quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 36 de 2021, de autoria do vereador Ramilton Espíndola, concede o título de cidadão anapolina ao senhor Aderval Batista da Silva e da Outras Providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 14, 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, institui a obrigatoriedade de iluminação azul nos órgãos e espaços públicos de Anápolis durante a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e das Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 32, de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de manter em Anápolis animais acorrentados ou assemelhados que prejudiquem sua saúde e bem-estar e das Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária número 38 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezendes, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de relação de medicamentos fornecidos pelo município de Anápolis através da rede municipal de saúde, disponíveis e indisponíveis, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 34 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui o Abril Laranja, mês de prevenção da crueldade contra os animais no município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de indicações de requerimentos, usou a palavra pela ordem Jackson Charles. Comunicações, usaram a palavra Leandro Ribeiro e Hamilton Espíngola. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de maio, no horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária número 79 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, institui o programa de visita virtual aos pacientes internados em decorrência da Covid-19. Projeto de Lei Ordinária número 81 de 2021, de autoria da vereadora Celiane, da SOS, autoriza o translado de animais de pequeno e médio porte em transporte público municipal no âmbito de Anápolis e seus distritos. Projeto de Lei Ordinária número 82 de 2021, da vereadora Celiane, da SOS, dispõe sobre a proteção de animais sem tutores em condomínios no âmbito de Anápolis, da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 83 de 2021, Prefeito Municipal, altera e acrescenta dispositivos na Lei 3.235 de 30 de maio de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização de Professores da Educação, Conselho do Fundeb. Projeto de Lei Ordinária número 84 de 2021, vereador Ederson Lopes, estabelece parâmetros de funcionamento das comunidades terapêuticas acolhedoras no acolhimento voluntário de pessoas com problemas decorrentes do uso abusivo ou dependência de drogas no âmbito do município de Anápolis. Projeto de Lei Complementar número 85 de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza a abertura de crédito extraordinário no orçamento de 2021 do município de Anápolis, em consonância com os artigos 41, inciso 3, 42 e 43 da Lei Federal 4.320 de 64 e Decreto Municipal de Calamidade Pública número 46 de 229. De 9 de abril de 2021 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 86 de 2021, vereador professor Marcos, acrescenta dispositivo à lei de criação do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis, instituída pela Lei 2.822, de 28 de dezembro de 2001, para dispor sobre atendimento psicológico na educação básica. Veto número 87 de 2021, prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei número 7 de 2021, dispõe sobre agendamento do programa de controle habitacional de cães e gatos no município de Anápolis através de uma unidade móvel de esterilização e de educação e dá outras providências. Sem mais projetos a serem lidos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora primeira secretária Andréa Rezende. Antes de iniciarmos o espaço do pequeno expediente, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Nós estamos iniciando nesse mês de maio as sessões ordinárias em duas modalidades, a presencial e os colegas que preferirem podem fazer de forma híbrida. Então nós temos aqui algumas inscrições de colegas que não estão em plenário e nós iremos chamar através do link e certamente eles irão acompanhar a sessão também pelo link. Solidarizando também com a família do senhor Henrique Morgantini. O senhor Henrique Morgantini faleceu na data de ontem, foi servidor aqui desta casa, prestou um excelente trabalho aqui na chefia de transportes e infelizmente nos deixou ontem de madrugada. Então meus sentimentos ao Henrique Morgantini filho, a toda a família, né, quero... O Henrique foi um grande homem, um grande servidor público aqui nesta Casa de Leis. Iniciando o pequeno expediente, convido a primeira oradora, a vereadora Celiane da SOS.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa, diretora, no nome do nosso presidente Leandro Ribeiro e todos os pares e todos os ouvintes de casa. Vou começar hoje agradecendo muito a atuação da Polícia Rodoviária Federal, que fez uma apreensão de 3 motoristas de um carro que estavam dentro do porta-malas, acreditem, 2 cadelas amarradas em saco de plástico. Gente, é triste, é cruel nós sabermos e vermos o quanto que ainda a população, que essas pessoas que se dizem humanas têm coragem de praticar contra os animais. É muito triste. Sabendo que hoje nós temos a lei sanção, Nós temos uma lei que hoje ela faz com que sejam essas pessoas punidas, que essas pessoas respondam por crimes, sim, de maus tratos. É uma tristeza muito grande, como protetora, como pessoa, saber que ainda existem atos como esse. Mas parabenizo aqui a atuação da Polícia Rodoviária. Esse fato aconteceu em Jataí, no quilômetro 148 BR-364. Então, que vocês vão estar aí disponibilizados na minha página, essa reportagem, vocês também possam acompanhar e saber o quanto que nós lutamos para que os animais tenham dignidade e que ainda existem pessoas que ainda cometem esses crimes. É, quero falar também sobre o projeto, né, de lei, o projeto da PL 081, que fala sobre autoriza o translado de animais de pequeno e médio porte em transporte público municipal no âmbito de Anápolis e seus distritos. Como que funcionará? Muitas pessoas, às vezes, elas são beneficiadas com castração, com consultas, pessoas de baixa renda que não têm condições de tratar seus animais e elas não conseguem levar esses animais até a clínica por não terem um translado. Hoje nós temos o Uber, mas nem todos os Ubers carregam os animais, mesmo que sejam dentro de caixa de transporte. Né, nós sabemos que muitas dessas pessoas, inclusive, elas levam esses animais em carrinhos de mão, às vezes a pé, vindo de bairros longe. Então, que vocês possam também, junto comigo, amparar essas pessoas. Né? Os animais estarão dentro de caixa de transporte, seguro. Né? Não ficarão dentro do corredor do ônibus, eles ficarão no colo do proprietário. Um outro projeto de suma importância, que tem chegado a mim diversas denúncias, é que fala sobre a proteção dos animais sem tutores em condomínios no âmbito de Anápolis e das outras providências. Sem tutores por quê? Muitos animais, principalmente gatos, vão até alguns condomínios à procura de alimentos. E moradores desse condomínio, muitas vezes, tem vontade, né, se compadece com aquele animal e ele começa a alimentar esse animal dentro do condomínio. Muitos síndicos os proíbem, muitas pessoas são agredidas verbalmente e muitas, inclusive, são multadas por simplesmente alimentar esses animais. Gente, a fome dói. A fome é triste em qualquer situação para qualquer pessoa ou um animal. Essas pessoas não querem fazer que esses animais sejam moradores do condomínio, mas elas querem que esses animais possam sim ser alimentados e muitos desses animais, inclusive, esses moradores levam para ser castrados e muitos são adotados a partir do momento que eles criam esse vínculo com esses moradores. Por mais, eu deixo aqui meu agradecimento. E espero e peço a Deus que nos dê sabedoria para lidar com tudo o que tem acontecido no nosso mundo, na nossa cidade, e que as pessoas tenham mais compaixão entre as pessoas e os animais. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Celiane da SOS. Na sequência, convido a oradora seguinte, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia, senhores, senhor presidente e demais participantes da mesa diretora, colegas, em especial minha amiga Celiane, da SOS, equipe de comunicação que nos proporciona essa sessão remota, essa sessão híbrida, aqueles que acompanham os nossos trabalhos incansavelmente aí pela TV Câmara, no canal do YouTube e pela Rádio Manchester. Ontem à noite, uma das maiores emissoras de televisão do país televisionou uma matéria sobre a pobreza menstrual. E é um assunto que eu venho falando há muito tempo. Talvez pela minha especialidade, talvez por fazer ginecologia e obstetrícia há 25 anos, que é o tempo que eu tenho de formada. Talvez por ter filhas, né? Eu tenho duas meninas em casa. Talvez por ter vindo de uma família que eu tenho uma mãe e uma irmã, então éramos três mulheres em casa, e eu lembro que o meu pai comprava absorvente em caixa pra gente. Por questão de ferro-hormônios, nós menstruávamos no mesmo período, e é isso que costuma acontecer quando mulheres convivem em um mesmo ambiente. A pobreza menstrual, pessoal, é um caso de saúde pública. Estima-se que as mulheres, durante o longo da vida, né, durante o período que elas menstruam, que é geralmente de 11 a 48, 50 anos, se gasta de 3 mil a 8 mil reais. E sabe por que isso? Porque absorvente ainda, pasme, como diz minha amiga Celiane, ainda é considerado um artigo de luxo. E é tributado como se fosse, mesmo não sendo. As mulheres descartam esse material de forma inapropriada no lixo e contamina e prolifera doenças. Elas usam miolo de pão, plástico, jornal usado, papel, vários objetos que não são próprios, inclusive os paninhos higiênicos, que de higiênico só tem o nome. Ao ser descartado inadequadamente, como eu falei anteriormente, prolifera doença. Uma antropóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro falou o seguinte: uma em cada quatro jovens já faltou aula por não poder comprar absorvente, e não falam que foi por isso. Elas têm vergonha. Elas tentam esconder. A falta de absorvente, de proteção, causa uma sensação de insegurança, de medo. É algo que elas sofrem sozinha, como se fosse um fracasso, uma vergonha. São palavras de Miriam Golder, que é pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O mês de maio é o mês de visibilidade menstrual. Então, o recado que eu deixo aqui para vocês, vamos realmente olhar para essas meninas em situação de vulnerabilidade. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para legislar para quem precisa, para quem tem necessidade e para quem espera de nós. Conto com vocês, que Deus esteja conosco. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do pequeno expediente, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas, ouvintes da Rádio Manchester. Quero discutir hoje, presidente, nesse pequeno expediente, dois projetos de lei de nossa autoria que chegam a essa casa. O primeiro institui a visita virtual aos pacientes internados em decorrência do Covid. Então, ele cria uma sistematização para que os hospitais façam uma chamada de vídeo para que os pacientes que estão acordados possam dialogar, possam ver, possam cumprimentar a sua família. Por que disso, senhor presidente? Porque quem tem algum amigo conhecido dentro das unidades de saúde acaba podendo fazer, ou quando algum profissional de saúde faz por você. Mas as pessoas mais simples, humildes e que não têm esses contatos acabam ficando meses sem ver, ter contato, dialogar com essas famílias. Então a gente propõe o projeto 079. E o segundo projeto cria um serviço de atendimento psicológico nas unidades escolares de Anápolis. Esse projeto não traz custos, porque nós já temos psicólogos efetivos na rede municipal, na Prefeitura Municipal de Anápolis, e alguns podem ser deslocados, não precisam ser muitos no primeiro momento, mas que a gente possa garantir pós-Covid, pós-pandemia, o atendimento psicológico, o acompanhamento, a mediação de conflito, o trabalho com professores e alunos, para que a gente possa ter uma cultura de paz nas escolas e para que a gente possa investir em saúde mental. Os informes de hoje são esses, presidente. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido a última oradora ainda no espaço do pequeno expediente, vereador André Rezende.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro, e a todos que estão aqui presentes, no meu colega Alex Martins. Hoje nós voltamos às sessões parte presenciais e eu fico muito feliz de ver essa casa com todos esses vereadores dedicados a estarem aqui discutindo a cidade, propondo caminhos, construindo pontes e analisando possibilidades. Hoje é um dia muito especial para cada um de nós que está aqui. Hoje é o dia do parlamento. Não tinha dia mais significativo para que essa mesa diretora, em especial o nosso presidente, que lutou muito para que a gente voltasse de forma presencial, pelo menos os que quisessem, porque o parlamento é a discussão de ideias. E com certeza, da forma virtual, pela necessidade que nós estávamos passando, foi necessário. Mas é aqui, reunidos, um olhando dentro do olho dos outros, podendo realmente acrescentar as ideias, discutir os projetos. Tanto que a nossa pauta hoje está cheia. Cheia de diversas pautas para que a gente possa, de fato, discutir a cidade. Então eu convido a cada um de nós, a nessa nova fase do parlamento, que nós estamos atravessando de forma tão difícil. Pandemia, dificuldade de recursos, muitas cobranças, muitas coisas que nós não estamos podendo atender pela dificuldade que nós estamos passando, mas que a gente tenha cada vez mais consciência da responsabilidade, porque é na crise que nascem os melhores líderes, que é nos momentos difíceis que nós podemos construir as melhores oportunidades. Eu tenho a honra de estar no parlamento e eu tenho certeza, olhando no olho de cada um de vocês, que vocês também têm essa honra. Então vamos juntos pensar a cidade e construir um parlamento melhor. Muito obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, iniciamos o grande expediente, já com os espaços devidamente preenchidos, convidando o primeiro orador, o vereador Wederson Lopes, que fará uso da tribuna por até 10 minutos.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que faz um excepcional trabalho cobrindo as sessões aqui da Câmara Municipal e a população que nos acompanha neste momento. Senhor presidente, quero aqui manifestar também as condolências à família do senhor Henrique Morgantini, pessoa que nós tivemos uma convivência bastante estreita enquanto ele era gerente de tapa-buracos aqui na cidade de Anápolis, quando nós ingressamos aqui nessa Casa de Leis, no ano de 2013, uma pessoa que nos auxiliou e atendeu várias demandas nossas. Depois, tivemos a felicidade de reencontrá-lo aqui no Departamento de Transportes aqui da Câmara Municipal. Então, fica aqui os nossos sentimentos a toda a família. Realmente, o senhor Henrique Morgantini é uma pessoa muito, muito, muito querida e muito prestativo. E fui pego de surpresa por essa notícia aqui nessa manhã, dada pelo presidente da Câmara, Leandro Ribeiro. O outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, são vários assuntos, é com relação a um projeto nosso que dá entrada aqui na Câmara. Eu não vou falar sobre esse projeto hoje, mas estamos dando entrada aqui num projeto que trata sobre parâmetros de funcionamento das comunidades terapêuticas. E provavelmente nos próximos dias daremos entrada aqui em outro projeto que trata também de parâmetros para o funcionamento das clínicas especializadas. As comunidades terapêuticas, elas tratam de internação voluntária e as clínicas especializadas da internação involuntária. Estamos aí em reuniões constantes com o Ministério Público, com a Vigilância Sanitária, com o Juizado, também com os representantes, tanto das clínicas especializadas, quanto das comunidades terapêuticas, e fazemos parte do COMPOD também, que é o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. O outro assunto também é que hoje nós teremos a alegria de votar aqui em primeira votação o projeto do REURB, da regularização fundiária. É sabido de todos que, antes de 2017, várias situações em Anápolis eram impossíveis de ser regularizadas porque não havia um parâmetro legal a nível nacional. E, a partir de 2017, me lembro ainda, eu era diretor de habitação, planejamento urbano, licenciamento, foi no governo do presidente Michel Temer que ele publicou um decreto estabelecendo as regras do REURB. E hoje essa lei, esse decreto foi transformado em lei a nível nacional e o município de Anápolis agora faz também a sua lei municipal baseada na lei federal, onde nós temos a possibilidade de regularizações fundiárias de situações históricas aqui no município de Anápolis. Então, com muita alegria, é um trabalho que começou lá atrás, passou pelos secretários, vereador Jaco, secretário de meio ambiente, também se debruçou bastante sobre essa questão, para que esse projeto desse andamento. Nós também, quando estivemos ali à frente da secretaria e também na diretoria, Daniel Fortes também não podemos deixar de fora, e agora, com o secretário Mauro Douglas, o projeto chegou aqui até essa Casa de Leis, e eu tenho certeza que será aprovado. E nós, da Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, convidamos o Procurador-Geral, Dr. Carlos Alberto, com a equipe de regularização, o diretor é o Daniel Fortes, que foi secretário, o gerente é o Alisson, uma gerência nova que foi criada nessa atual gestão do prefeito Roberto Naves, gerência de regularização fundiária. Então nós queremos que, né, convidamos pra, e torçamos para que eles possam estar presentes, ainda não tivemos a confirmação. Se o vereador Jacques, que é o líder do governo, puder nos ajudar nisso aí. Nós queremos somente alinhar para saber como é que vai ser o trabalho, uma vez que a Câmara vai aprovar hoje, amanhã, primeira e segunda votação, um cronograma de trabalho, quais são as prioridades, quais os bairros, quais as áreas, né, que serão o primeiro objeto dessa regularização fundiária. E aí nós poderemos, como Câmara Municipal também, apoiar e ajudar o Executivo nesse trabalho e até levar sugestões, que talvez tenha áreas aí que, porventura, não estão na prioridade, e nós podemos trabalhar para que elas sejam incluídas na prioridade da regularização fundiária. Eu tenho certeza que os 23 vereadores aqui conhecem áreas e são procurados por demandas de regularização fundiária. Eu vi que o vereador Jacques pediu uma parte, eu vou tentar só concluir aqui, vereador, e aí eu passo para o senhor. Um outro assunto, senhor presidente, que nós tivemos, né, todos acompanharam, tivemos com o presidente Jair Bolsonaro na semana retrasada e fomos ali com um grupo de pastores prestar apoio, estar junto ali com o presidente, ouvir também do presidente os seus projetos, né, as suas demandas, como ele está lidando com toda a situação. E nós, enquanto vereadores, levamos uma demanda que é dessa gestão também do prefeito Roberto Naves e, tenho certeza, dessa também legislatura aqui da Câmara Municipal, que é o novo viaduto ali do Recanto do Sol. E nós tivemos numa semana que foi estratégica, porque era a semana onde ia ser votado o orçamento. E o orçamento viria com vetos, né? Ia ser devolvido para o Congresso com vetos. Seria votado, não, seria sancionado o orçamento, que retornaria ao Congresso com vetos. Então nós fizemos essa gestão junto ao presidente, junto ao deputado federal Major Vitor Hugo, para que fosse garantida a emenda de 1 milhão do deputado federal Vitor Hugo para esse trevo, novo viaduto do Recanto do Sol. E também, na semana seguinte, que foi a semana passada, haveria o leilão da concessão da BR-153. Então esse é um momento ímpar para nós aqui na cidade de Anápolis, porque houve uma vencedora da nova concessionária Ecotour, se não me engano, alguma coisa assim, uma nova concessionária que vai gerir a BR-153, e nós temos um grande trecho aqui no município de Anápolis. O ministro Tarcísio, ele gravou um vídeo, o ministro da Infraestrutura, ele gravou um vídeo na semana passada, assumindo o compromisso de iniciar e concluir essa obra do novo viaduto do Recanto do Sol. E ele está buscando a melhor forma, se é incluir na concessão da empresa que ganhou, ou se é realmente garantir ali com o dinheiro ali do orçamento. Mas o que é importante é isso, é você amarrar presidente da República, ministro da Infraestrutura, deputados federais. Hoje eu vi uma entrevista do senador Luiz do Carmo, também se comprometendo com essa obra. Então isso é muito importante, né? Esse é um papel nosso de vereadores, e nós estamos aí fazendo com que o assunto não morra e que realmente houve o empenho e a palavra desses agentes para que saia essa obra. E agora nós queremos trabalhar, aproveitando essa nova concessão, para que seja também garantida a iluminação do trecho da BR-153 que corta o perímetro urbano da cidade de Anápolis, vereador Domingos. Porque quantos anos que nós não convivemos aqui na cidade de Anápolis sem a iluminação dos trechos das BRs que cortam a cidade de Anápolis? Então nós queremos também, e eu sei que tem mais vereadores aqui que têm acesso aos senadores, a deputados, nós vamos trabalhar junto ao prefeito Roberto para que isso aconteça. E encerrando, senhor presidente, que eu quero dar um tempo aqui para o vereador Jacques numa parte, encerrando aqui, eu quero dizer que amanhã nós teremos uma audiência pública muito importante, que é com relação à regularização dos lotes chacras em Anápolis. Também, desde quando eu era diretor, fazendo parte ali do plano diretor, da CAPES, depois como secretário, vereador Jackson, na sequência, da mesma forma, nós temos trabalhado para que haja essa regularização de lotes chacras, principalmente chacras colorados, chacras americanas e diversos outros loteamentos. Eu só lamento que essa audiência foi marcada para o horário da sessão. Então eu já quero aqui justificar, porque como membro do Concidade e como presidente da comissão de urbanismo aqui da Câmara Municipal, eu me sinto na obrigação de estar presente, presencialmente, nessa reunião amanhã, que será no Parque Ipiranga, a partir das 9 horas da manhã, e por isso terei que me ausentar da sessão amanhã para fazer parte dessa comissão. Vereador Jackson, a parte a vossa senhoria.
Na verdade, eu serei breve apenas para dizer ao senhor que não há nenhum óbice da vinda do procurador do município aqui para poder atender as questões técnicas e informações da comissão. Já conversei com o procurador, é só questão de agenda mesmo para que ele possa vir trazer sua equipe e contribuir aí com a comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Jackson, líder do governo nessa casa, sempre bastante empenhado nas questões que envolvem o executivo e sempre valorizando essa casa e as comissões. Então, senhor presidente, era isso que tinha a dizer, também justificar, terei que me ausentar um pouco mais cedo da sessão hoje, porque também tem uma reunião com o presidente do CREA e o prefeito Roberto Naves às 11 horas. Então, o presidente do CREA de Goiás estará reunido com o prefeito Roberto Naves e eu estarei presente ali também como presidente da comissão e como engenheiro civil, tratando de demandas do município de Anápolis. Inclusive, vamos levantar a questão, vereador Fred Godoy, da questão dos loteamentos aí nas divisas do município de Anápolis, que o CREA pode nos ajudar bastante. É isso que tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Delcimar Fortunato. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do nosso ilustre vice-presidente Domingos de Paula. Cumprimentar os internautas, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê pelo YouTube. Senhor presidente, dessa manhã eu quero iniciar minha fala comunicando a população anapolina, né, os usuários de ônibus, os trabalhadores do DAIA, que tivemos aí semana passada indo no terminal urbano, ali no DAIA, fazendo uma fiscalização por várias vezes, né, reiteradas vezes, eu vim até essa tribuna e pedir a CMTT, pedir a Urban também que colocasse mais ônibus para que não aglomerasse, né, para que os trabalhadores ali do DAIA, né, ficassem mais à vontade, né, para trafegar, para que possa, que pudesse, né, ter mais tranquilidade para usar os ônibus da Urban. E aí, senhor presidente, graças a Deus, eu fiquei muito feliz que a Urban aumentou, né, o efetivo de ônibus, e não tem ninguém andando em pé dentro dos ônibus, no terminal também, ninguém entra sem máscara, ninguém pode andar em pé. E eu fiquei feliz, porque foi uma reivindicação nossa, uma vez que o nosso falecido divinido sindicato também fez essa reivindicação à empresa Urban, e hoje, graças a Deus, a empresa Urban, ela atendeu o nosso pedido. Infelizmente, foi através de muita fala, de muito pedido, e eles nos atendeu. Então a população está satisfeita, os trabalhadores ali do DAIA e de outras regiões também estão satisfeitos. Eu fiquei feliz porque a gente sabe que esse vírus está aí, deu uma cessada, mas nós não podemos confiar, né? Nós temos que tomar as medidas cabíveis aí, para que ninguém seja infectado novamente. Outra coisa, senhor presidente, eu quero discorrer aqui também. O vereador Ederson Lopes falou ali da questão do viaduto do Recanto do Sol. Vereador Ederson Lopes, eu, por várias vezes, né, eu tenho muito conhecido ali no Recanto do Sol e vou ali, né, toda semana. E ainda bem que Vossa Excelência trouxe essa notícia para nós aí, porque realmente a população ali está cobrando demais da conta, a construção daquele viaduto, que quando chega 5 horas da tarde ali, o tráfego ali é caótico. E graças a Deus, Vossa Excelência trouxe essa notícia para nós, e eu acredito que o deputado Vitor Hugo, né, o deputado Adriano do Baldi, outros deputados aí, estão empenhados em trazer, né, esse benefício para nós aí, através do nosso presidente da República. E o senhor teve lá também, né, eu ouvi falar pela imprensa, que o nosso presidente da República deve vir aqui esse mês, né? E acredito que vai ser dada a ordem de serviço ali, né, em relação ao viaduto do Recanto do Sol. Então, obrigado por essa notícia. Também, senhor presidente, eu quero aqui, né, fazer, discorrer também do acontecido semana passada, onde eu fiquei muito estarrecido, fiquei muito triste, onde eu precisei, né, uma pessoa me procurou, né, para pegar uma informação e perguntou para mim se eu poderia levá-la até a secretária de assistência social, a Andréia. E eu tive, né, a elegância, a fineza de ligar para a nossa secretária e pedir a ela 5 minutos, né, para que aquela pessoa pudesse, né, tirar algumas dúvidas. E ela rapidamente falou para mim: vereador, não tem como atender o senhor, a minha agenda está cheia. Ok, né, beleza, não tinha problema nenhum. Eu falei: mas só não tem 5 minutos para mim, secretária, para me levar aqui a pessoa que quer falar com a senhora? Não, não tem jeito, porque, na verdade, vereador, nós temos uma ordem lá do gabinete do prefeito para que não atenda vereador. Esta semana não é para atender vereador, é a semana que vem. Eu não acredito, Domingos de Paula, vereador, que o prefeito deu essa ordem para a secretária para não receber vereador. Eu não acredito. Ela foi muito deselegante.
Uma parte, vereador.
Uma vez que nós somos representantes do povo, as pessoas nos procuram para tirar dúvida. E como a gente, não, às vezes, não dá conta de dar aquela informação que a pessoa precisa, né, tem que ir no secretário conversar, né, dialogar. Tem secretário aí que foi até em loco com a gente, em obras, né? E ela usou o nome do prefeito. E eu tenho certeza absoluta que o prefeito Roberto Naves não deu essa ordem para ela. E eu fiquei estarrecido, né? A pessoa, eu tive que falar para a pessoa o seguinte: a secretária não vai atender nós. Ela falou assim: mas o senhor é vereador, mas não pode ir lá para tirar uma dúvida. Eu falei assim: não, deixa eu te falar, semana que vem ela vai me retornar e eu vou tirar essa dúvida e te ligo. Muito triste, porque a pessoa ficou decepcionada. Então ela usou o nome do prefeito. E eu tenho certeza absoluta, viu, Domingos de Paula? Está ali o líder do prefeito, eu tenho certeza que, né, o Jacques já passou nessa informação para o prefeito, né? E o prefeito vai tomar as providências cabíveis, porque é muito ruim. Uma parte, vereador. Quem pediu a parte?
Foi eu, vereador. Vereador, eu concordo com o senhor quando o senhor diz que o executivo, através do prefeito, com certeza não repassou essa fala. O que eu vejo é o seguinte: tem algumas pessoas que é efetivo, e às vezes quando se acede ali a uma secretaria com um cargo maior de secretário, às vezes não sei o que acontece com ele ou com ela, e tem receio de atender vereador, principalmente vereador que está aqui na Câmara Municipal. Aí eu cito os 23 vereadores, que a intenção de vereador é ajudar a administração a fazer um trabalho para atender a população. Isso aí é uma mão de via dupla. Nós estamos aqui para poder conversar com o prefeito, com o secretário, com o diretor, com o gerente, com o servidor efetivo, com o servidor comissionado, e tem alguns, parece que quer ser blindado para poder falar com o vereador. E não pode acontecer esse tipo de coisa. É, gabinete, nós aqui na Câmara tem que estar aberto para poder atender a população, e gabinete de secretário, de diretor, todo mundo tem que atender, não só o vereador, tem que atender as demandas que for ir para poder discutir esse assunto. Obrigado pela parte.
Concordo com Vossa Excelência, vereador. Mas tenho certeza que ela vai corrigir, vai nos atender lá, né? E com certeza o prefeito Roberto Naves estava viajando, chegou, vai chamar ela lá, com certeza ela deve estar sabendo o que aconteceu. Mas vida que segue, nós somos parceiros da administração, vamos continuar sendo parceiros da administração, né? Porque se essa onda pega de secretário e falar que não vai receber vereador, aí nós podemos ir para casa e fechar o parlamento, porque aí a população não vai ter a informação que ela precisa. Senhor presidente, tem mais nada a acrescentar? Opa, a parte, vereadora.
Inclusive, vereadora, eu tive duas agendas desmarcadas por secretários essa semana, provavelmente coincide com isso que o senhor está dizendo, e também uma diretora que disse que não iria me atender. Ou seja, a que ponto nós chegamos? Estamos aqui não para trabalhar contra o prefeito, mas você ouvir de um diretor que não vai te atender, isso aí é um absurdo. Apenas isso, devolvo a palavra.
O ruim é que eles usam o nome do prefeito, né? E nós sabemos que o prefeito não trabalha dessa forma, né? O prefeito não dá esse tipo de ordem, de maneira alguma. Então, quer dizer, está arrumando confusão com o vereador, coisas innecessárias, né? Nós temos muito o que fazer, né? Temos que percorrer a cidade aí, estamos percorrendo. Hoje mesmo estou com uma agenda extensa hoje com o diretor da Seneago, em vários bairros, né? Secretário que já foi comigo em loco, em muitos lugares aí, Erosão, o Mauro Douglas, o Francisco, Elisana mesmo, muito solícita, quando fui lá fazer uma visita para ela, me atendeu. Então, parabéns, mas aquele que não atender é contento, eu em particular é o seguinte, vai ser criticado nessa tribuna, essa tribuna é para isso. Então nós fomos eleitos pelo povo, né? Nós fomos lá pedir o voto e o povo conta com a nossa colaboração e com a nossa transparência. Muito obrigado e vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Alex Martins.
Bom dia, presidente. Obrigado pela oportunidade do uso da tribuna essa manhã. Quero mandar uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham pelas ondas da Manchester, pela TV Câmara. Um bom dia especial a todos os vereadores. Como é bom voltar para essa casa. É claro que temos alguns companheiros que estão fazendo trabalho via híbrida, via online, utilizando das tecnologias, mas é muito bom estar aqui, olhando com vocês, diante de vocês e falando com vocês. O que me traz aqui, presidente e nobres vereadores, é um mês importante, o mês de maio, assim como a Atrícia falou, da questão da vulnerabilidade das meninas, o mês de maio também é um momento de conscientização do trânsito. O mês de maio foi escolhido como um mês para pensarmos em sugestões, colocarmos o dedo na ferida e propormos ações exitosas no trânsito, no transporte, em todos os municípios. O Maio Amarelo, que inclusive é um sinal símbolo do semáforo, que pede atenção para aquele condutor, é um mês, inclusive, que não é só lembrado no Brasil, mas no mundo. Hoje 27 países fazem trabalhos, mais de 1.500 municípios fazem trabalhos na área de prevenção, de combate e de alerta na área de educação para o trânsito. Então, minha vinda aqui não seria diferente, já parabenizando o nosso presidente da Comissão de Urbanismo, que traz nesse mês essa importante visita com o presidente para falarmos sobre rodovia, falarmos sobre iluminação, falarmos sobre acesso a 11 bairros ali da região do Grande Regão do Sol, mas sobretudo para falar de trânsito. É muito bom falar depois do Delcimar aqui, que o nobre vereador vai falar sobre transporte, que teve dentro do terminal urbano, junto com pessoas que utilizam daquele transporte, como um grande tronco alimentador, um grande modal hoje, de muitos trabalhadores do município. E não diferente, estamos propondo uma indicação ao governo do município, ao executivo, sobre a implantação do estacionamento rotativo pago eletrônico por aplicativo no município. O que estamos propondo aqui é algo que já vem acontecendo em muitas cidades cariocas, mineiras, paranaenses e paulistas, em que as pessoas pensam em mobilidade através de um sistema eletrônico. Estamos falando, Fred, da possibilidade dos prestadores de serviço e dos comerciantes trazerem novos clientes para suas lojas. Nós estamos falando das vagas especiais disponíveis em maior número no município. Nós estamos falando, Lizier, de aumentar as divisas desses comerciantes, que aumentam renda, geram empregabilidade e desenvolvem o município. Nós estamos falando, Andréia, da democratização do estacionamento rotativo. O que estamos colocando não é projeto de lei, imagine, mas é uma indicação executiva que nós sabemos que a Companhia Municipal de Trânsito e Serviços Urbanos, como já me antecipou o líder do governo, Jackson Charles, já vem fazendo estudo nesse sentido para fazer uma licitação onerosa do qual vai ser contratada uma empresa para operar o sistema. O que estamos lembrando aqui é que a própria lei 2793, que é a lei da área azul e da área verde para motos, de 2001, fala do Poder Executivo criar um espaço através do zoneamento, com cartão perfurado ou qualquer outro sistema que for mais conveniente. E aqui a gente está propondo um sistema mais conveniente. Nós estamos falando de uma lei de 2001. Passou-se 20 anos da área azul. E nós precisamos modernizar um sistema que precisa ser democratizado, que precisa garantir a rotatividade, que a pessoa se desloque de um ponto para outro sabendo que vai encontrar uma vaga. Hoje, nós temos em torno de 270 mil veículos, Zizi. Praticamente a cada duas pessoas nós temos um veículo.
Apaixa.
Sim, só um minutinho, vereador. E hoje nós disponibilizamos em torno de quase 1000 vagas no zoneamento de área azul. Ou seja, nem as vagas correspondem a 1% dos veículos que nós temos. E com esse aplicativo, com esse sistema eletrônico que a companhia já vem desenvolvendo e a gente pede aí a implantação tão logo, é que outras áreas poderão ser expandidas, como a Avenida Mato Grosso, Minas Gerais, Pinheiro, Chagas, São Francisco, Santos Dumont, Fernando Costa, na Grande Jaiara, que tem um grande polo de desenvolvimento, sobretudo polo de tráfego intenso, e necessita aí da democratização do estacionamento. Uma parte, vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas complementar e contribuir com a sua fala, vereador Alex. Muito pertinente a sua preocupação. Sua propositura, com certeza, ela é uma propositura que vai trazer resolutividade para a cidade. Ela vai, inclusive, resolver um problema crônico, que é a disponibilidade de vagas para quem precisa dessas vagas para fazer as suas compras, porque hoje, eu diria para você que 70% das vagas são utilizadas pelos próprios funcionários do comércio na cidade de Anápolis. Eu acredito que a implantação de um sistema dessa magnitude, com certeza, vai resolver um problema crônico no que diz respeito à fluidez do trânsito, à mobilidade urbana em Anápolis.
Apaga.
E, com certeza, a sua proposta vai contribuir muito para o Poder Executivo, e eu não tenho dúvidas que essa proposta será vista com bons olhos, e com certeza também eu acredito que o prefeito tomará providências cabíveis no sentido de estar atendendo essa demanda sua, porque ela é muito importante para a nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, Jackson. Lizier, uma parte.
Somente complementando o que o vereador Jackson já falou aqui, o senhor sabe muito bem disso, porque o senhor fez estudos no quadrilátero central, em que mais de 80%, Jacques, era ocupado pelas mesmas pessoas todos os dias, né? Houve até aquela intervenção em que se tirou o estacionamento da Barão, a grita foi geral, claro, né? Os comerciantes se sentem prejudicados, mas estava aí, né? O senhor estava bem embasado à época, esclarecendo a população que não tinha justificativa aquele estacionamento. Ou os clientes eram tão
tão perseverantes e tão fiéis que iam todos os dias comprar durante todo o dia. Era uma situação complicada, né? Então, vem muito a calhar isso aí, quiçá, né, nós tenhamos em breve aí um dispositivo dessa magnitude aí para poder resolver essa situação.
Obrigado, Lisebre. Obrigado, Jackson. Passamos pela Companhia Municipal de Trânsito e discutimos muito sobre esse assunto. Naquela época se falava muito em parquímetro e na oportunidade não foi instalado, porque nas cidades onde nós acompanhamos, o parquímetro, que é uma caixa, que é um equipamento mobiliário urbano, ficava retendo moedas, retendo dinheiro, e nós acompanhamos vários vandalismos nesse sentido. Hoje nós podemos colocar na palma da mão das pessoas uma facilidade de encontrar uma vaga, sem a necessidade daquele imobiliário, facilitando o trabalho dos agentes de trânsito, o monitoramento da companhia e, sobretudo, democratizando com preço justo, que é o preço de área azul, as pessoas que precisam de se deslocar para os centros. E nesse sentido, e não fugindo a isso, ainda, presidente, no meu tempo que resta, aí, meus 2 minutos, relembrar a fala aqui da vereadora.
Boa tarde, vereador.
Só um minutinho. A Andrea disse que hoje, dia 3 de maio, é o dia do parlamento. E no dia de hoje, em que retornamos para essa casa para falar de forma muito mais clara com os amigos, com os parceiros, sobretudo a população que nos acompanha, o gabinete do vereador Alex Martins e toda a sua equipe acompanhando essa questão de modernidade, essa questão de colocar na palma da mão das pessoas facilidades, estamos colocando à disposição hoje o aplicativo Vereador em um Clique, que as iniciais significa você. Você que faz parte, você que acompanha, você que soluciona problemas, mas, sobretudo, tem a responsabilidade de colocar o dedo na ferida. Então, nós estamos colocando, a partir do dia de hoje, um aplicativo na mão de eleitores ou não eleitores, mas o cidadão anapolino, para acompanhar as ações e matérias legislativas, como a prestação de contas daquilo que a gente faz aqui, sobretudo, ouvir demandas e mais do que isso. Um campo específico para você, cidadão, propor projetos de lei. Participar como co-vereador dessa casa. Então, estamos colocando aí, quem quiser abaixar, já está em todas as lojas aí, vereador em um clique, você, abaixe, participe, venha fazer parte de uma equipe que muito se mobiliza e quer fazer ainda muito mais para o município. Alguém pediu uma parte?
Eu.
Tudo bem, devolvo a palavra, presidente. Obrigado pela oportunidade, uma ótima semana para todos.
Obrigado, vereador Alex Martins. O vereador Hamilton já está inscrito na liderança do Republicanos. Daqui a pouco ele fará uso da palavra. Convidando o próximo orador, vereador João da Luz.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, aos internautas das redes sociais, aos ouvintes da Rádio Manchester, a todos presentes aqui no plenário. É uma honra, uma alegria falar com vocês. Eu quero parabenizar o vereador Alex por essa iniciativa, dessa indicação. Quero dizer que apoio a indicação de Vossa Excelência. E dizer o seguinte, nós levantamos sim a bola com relação à questão da mobilidade urbana, com relação aos interesses dos motoristas de aplicativos, né, que eles manifestaram o interesse de criar espaços, né, reservados para ele. Inclusive o Fred também participou dessa discussão. Nós tivemos junto ao Fernando, né, o nosso secretário. Ele informou da disponibilização que já existe hoje, vagas de embarque e desembarque, e que os motoristas de aplicativos podem estar utilizando. Mas a discussão ela é interessante, que hoje, por exemplo, a falta de uma fiscalização mais eficiente, mais eficaz, as pessoas que têm o direito vagas, hoje elas estão sendo prejudicadas, né, que são deficientes, os idosos. E aquela área azul ali que eu até lembrei o Evaristo, nós estávamos numa discussão na Rádio São Francisco. Eu lembrei o Evaristo com relação àquela questão da área azul, né, que Antigamente existia aqueles guarda-mirins, né, que ajudavam na fiscalização e contribuía para os agentes de fiscalização de trânsito. E essa discussão, acho que nós...
Boa tarde, vereador.
Nós devemos pará-la por aí. Eu acho que nós precisamos sim de melhorar a mobilidade urbana e nós precisamos de uma ação efetiva no sentido de garantir os direitos dos cidadãos. Quem pediu a parte? O Fred, vereador Fred.
O vereador João, é só mesmo te parabenizando pelo esse projeto de lei, né, nas vagas para os motoristas de aplicativo. E também te parabenizar, que a gente teve uma discussão calorosa aqui e você entendeu que as vagas de deficiente, de idoso, era exclusivamente para deficiente e para idoso. E numa conversa que a gente tivemos, você supriu da lei esses dois artigos que estariam lá e poderiam ser usados, tanto os motoristas de aplicativo usar as vagas de deficiente e de idoso. Então eu queria te parabenizar, que você viu que era inconstitucional essa parte, essa fala na lei. Então, somente te parabenizar que você entendeu esse projeto. Muito obrigado.
Vereador Hamilton, por favor. Obrigado, Fred Caxias.
Obrigado, vereador João da Luz, pela parte. O senhor abordou dois assuntos que eu pedi duas partes anteriores com o vereador Edson Lopes e com o vereador Alex Martins. E é importante, quero só ressaltar aqui ao vereador Edson Lopes que o Republicano também está apoiando o projeto para o projeto do viaduto Recanto do Sol. Tendo em vista que fui morador muitos anos ali, meus pais moram ali no Recanto do Sol, há 29 anos meus pais moram ali. E a gente conhece de perto aquela realidade. A princípio do ano, preciso indicar um pedido de emenda parlamentar ao nosso deputado federal, João Campos, nesse sentido, do viaduto ali do Recanto do Sol. Outra situação que foi abordada aqui também, fazendo referência ao Alex Martins, no mesmo tema, que é a Guarda Mirim, viu, vereador João da Luz? Eu fui Guarda Mirim muitos anos, 4 anos eu fui Guarda Mirim, e naquela época o papel que hoje era para ser prestado à sociedade através da Companhia Municipal de Trânsito, que é o agente de trânsito, situação do governo Talão, era feito pela Guarda Mirim. Por que não se alinhar também um projeto voltado aí para o agente Mirim, ou nesse projeto do menor aprendiz? Pode se alinhar junto ao Executivo, para que também venha trazer a um mercado de trabalho esse agente Mirim para fazer esse trabalho junto ao transporte do nosso município. Eu acredito que seria uma boa ideia também, viu, João da Luz? Lembrando aí, aguarde-me o tempo bom, viu? Um obrigado. Abraço a todos, amigos.
Obrigado, Hamilton. Parabéns. Inclusive, ele é totalmente autossustentável.
Verdade.
E aí, por exemplo, a reclamação de que a fiscalização está precária ou deficiente, ela diminui, porque eles faziam um trabalho de fiscalização, fiscalizando as vagas de quem tem direito. Por exemplo, o idoso tem direito à vaga? Alguém está ocupando que não é idoso? Então, eles faziam um trabalho eficiente junto ao centro da cidade de Anápolis, principalmente nessa área azul. E essa questão do maio amarelo, bem lembrado pelo vereador Alex, esse mês seria um mês... um mês bom para estar discutindo essa questão da mobilidade urbana, principalmente no centro. As reclamações são muito grandes, né, com relação aos direitos violados. Mas o que me traz aqui, nessa tribuna, é parabenizar o prefeito Roberto Naves pela coerência nas medidas de restrição da cidade de Anápolis. Nós já estamos abaixo de 50%, da utilização dos leitos de UTI, e o prefeito mudou, né, as medidas de restrição, passou para o nível leve agora. Então eu quero parabenizar ele pela coerência. Nós já temos uma matriz que nós estamos obedecendo, e acho que nós não temos que estar vinculado à matriz do Estado. Então eu quero parabenizar o prefeito, porque ele mantenha essa matriz nossa aqui, que tem sido considerada e tem sido relevante para os munícipes. E eu queria também, por exemplo, parabenizar a questão da vacinação. Nós já temos hoje na Câmara 4 vacinados. Né, o vereador Lisier, o vereador Marcos, os doutores, né, a doutora Trícia e o doutor José Fernandes. E nós estamos aí pedindo uma celeridade com relação a essa vacinação, porque à medida que avança aí, que a vacinação alcança os idosos, nós vamos vendo que essa pandemia vai passando. Nós precisamos de ter mais liberdade de ir e vir, de comércio. Nós precisamos de voltar à normalidade. E nós precisamos principalmente das mãos de Deus, né, para poder Deus nos livrar dessa pandemia, nos livrar dessa doença maldita. Então eu estou manifestando a minha alegria de ver que as coisas estão avançando para a normalidade. Eu queria também destacar que isso aí foi uma luta nossa na legislatura passada. Eu acho que não é segredo para ninguém aqui, eu sou funcionário de carreira da CELG, agora virou Enio. São 27 anos de empresa e, mesmo sendo funcionário licenciado, eu me posicionei aqui a favor do consumidor, a favor do povo, certo? Sempre quando surgiam demandas relacionadas a Enio, a minha posição sempre é do lado do povo com relação a resolver as demandas. E uma demanda que nós levantamos aqui, que foi inclusive apoiada pela legislatura passada, foi a construção de redes elétricas na zona rural. Nós levantamos essa bandeira na legislatura passada, nós levamos ao conhecimento da Enio, da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que essas pessoas estavam prejudicadas pelo direito da energia. Um chacreiro que tem a sua escritura e que mora na chácara, ele tem o direito da energia. Se ele labora, se ele trabalha, a universalização da energia garante esse direito dele. A Constituição garante esse direito. E esse direito estava sendo violado e nós levantamos essa bandeira na legislatura passada. E o que eu trago para vocês aqui é o seguinte, é que 4 milhões serão investidos na zona rural da cidade de Anápolis e 400 transformadores de potência de 10 kVA serão instalados para esses que aguardavam aí 2, 3, 5, 10 anos. Então, é um resultado de uma demanda que nós levantamos aqui, nós levamos ao conhecimento das autoridades competentes, nós estamos trazendo essa notícia para vocês em primeira mão, que isso já está acontecendo. Essa informação nós tiramos da presidência da Enio, através do Dr. Humberto Eustáquio, e tem sempre dado um amparo para nós. E parabenizar também a Enio, né, porque quando vai mal, a gente tem que bater, né, tem que reclamar, mas quando está indo bem, e a gente vê que as reclamações com relação aos serviços prestados da Enio, elas estão diminuindo. Os índices de interrupção e de continuidade, eles estão diminuindo e está começando a atender a demanda da cidade de Anápolis, principalmente a demanda do estado de Goiás. Eu deixar ressaltar aí para vocês essas ações da Enio na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos nossos internautas que nos acompanham através do YouTube, toda a imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária, fazer um cumprimento especial aqui à nossa diretoria legislativa, à nossa diretoria de comunicações, pelo empenho e esforço, apesar das dificuldades técnicas, oferecer um serviço à altura do que a população e os vereadores precisam para desenvolver os seus trabalhos. Antes de levantar a questão que eu trago nessa manhã, senhor presidente, quero aproveitar aqui para fazer uma observação interessante. A gente observa nesse primeiro, nos primeiros meses de mandato, um anseio muito grande, uma vontade muito grande de representar a população, uma obrigação de atender os pedidos da população por parte de todos os vereadores. Principalmente os vereadores que chegaram agora aqui, eles têm um compromisso com a população e a população cobra mesmo desses vereadores. E a gente observa essa vontade de querer servir de forma pronta à população. Adiantar aqui ao vereador Delcimar que absolutamente o prefeito Roberto Naves daria uma ordem a qualquer um que seja o secretário para não receber vereador. Aliás, de forma inédita, em 3 mandatos dessa casa, eu não vi nenhum prefeito vir nessa casa de leis para atender os vereadores na Câmara Municipal. O prefeito Roberto Naves deu essa demonstração de respeito para com os vereadores e veio aqui atender um a um dentro das suas demandas. Isso mostra como é que o prefeito Roberto Naves quer a relação com o Legislativo. Problemas extras, problemas pontuais, com certeza serão sanados e o prefeito já tem conhecimento disso e com certeza, obviamente, dentro daquilo que for possível, não ocorrerá mais. Agora, é óbvio que é importante não esquecer que tenha um pouco de paciência, porque não é, eu fui secretário, o vereador Ederson foi secretário, o vereador Alex foi secretário. E às vezes é impossível atender até o prefeito. É impossível. Às vezes tem hora que o secretário não consegue atender o prefeito, porque são muitas demandas, mas que isso não furta do respeito, não furta da consideração e não furta do cumprimento do dever e sentimento público e cívico. Mas, com certeza, nós estaremos levando o recado e, possivelmente, isso não ocorrerá novamente. Mas eu quero aqui, presidente, fazer uma ressalva e pontuar o alto nível do debate apresentado pelos vereadores que me antecederam aqui. Isso deixa a gente motivado, porque essa tribuna, ela deve ser usada, é para isso, pessoal, para trazer sugestões, propostas, que venham dar resolutividade à nossa comunidade, à nossa cidade. E eu quero aqui cumprimentar o vereador Ederson pela sua palavra, cumprimentar o vereador Alex pela proposta trazida aqui, o vereador João. É muito importante, até para nós, perante a comunidade e a população, como ela vê o vereador, qual é o papel do vereador, qual é a proposta que o vereador levou na tribuna, qual é a sugestão que ela levou para o executivo. E aí eu quero aqui cumprimentar o alto nível do debate apresentado aqui, que me antecedeu, que eu fico muito feliz, porque nós temos aquela questão de a renovação é importante. Eu sou a favor da renovação, mas também sou a favor da manutenção daqueles que têm preparo para poder continuar desenvolvendo o trabalho. Eu estou falando isso porque o vereador Alex pode não ter a sua experiência enquanto vereador, mas foi secretário durante 2 governos nessa cidade. Está preparado. O vereador Ederson foi secretário, vereador para os 2 mandatos, e está demonstrando aqui que está preparado para desenvolver e continuar um trabalho. E aí, nesse caso, eu acho que a renovação não é interessante. Mas que a gente tem observado várias propostas novas e atitudes novas de vereadores novos que também valorizam a renovação. Que a gente observa que o nível tem melhorado bastante. Isso também faz parte da renovação e por esse motivo a gente tem que ter o equilíbrio entre renovar ou não renovar. Qual é o ponto importante ou não? Né, vereador João? Hoje eu quero dar sequência nessa proposta de resolutividade. E eu trago aqui uma indicação onde eu indico ao Poder Executivo a revogação da Instrução Normativa 06-2014 e acrescentar na Instrução Normativa 02-2019, que é a qual eu tenho o prazer de dizer foi elaborada por mim enquanto secretário de Meio Ambiente e Habitação,
alterar o capítulo 2 e o capítulo 5 da Instrução Normativa 00 de 2014. Para enquadramento dos procedimentos específicos de alvará simplificado às construções de pequeno porte, inclusive aquelas passíveis de desdobro. O que eu quero dizer com isso, senhores e senhoras vereadores, população anapolina? Nós, nessa Casa de Leis, fizemos um debate, fizemos uma alteração na instrução normativa, onde nós criamos o alvará expresso. O vereador Lisier sabe muito bem o que eu estou dizendo. Criamos o alvará expresso, porém, em 2015, se não me engano, o alvará expresso elevado para construções de até 150 metros, o cidadão vai e pega o alvará na hora, no protocolo do seu processo para avaliação. Ou seja, o cidadão protocola o processo da prefeitura do imóvel e já sai com o alvará para começar o imóvel. Porém, de lá para cá, a coisa evoluiu. O desenvolvimento aumentou. O número de pequenos construtores que estão dando uma representatividade enorme para a cidade, com empregabilidade, com rendas. Nós temos aí hoje cerca de quase 300 pequenos construtores trabalhando na cidade nesse momento. Os quatro cantos da cidade. E, infelizmente, essas pequenas construções não estão providos do alvará expresso, ou seja, do alvará simplificado. Ou seja, nós damos o alvará expresso para quem constrói uma casa até 150 metros, mas não damos o alvará expresso para quem constrói uma casa de 100 metros, de 120 metros. Por quê? Porque essas casas são construídas em um terreno de 300 metros, passível de desdobro, e por ser passível de desdobro, não recebe o alvará simplificado. E esta alteração que eu estou propondo aqui, vereador Fred, o senhor sabe o que eu estou dizendo? Essa alteração, ela dá condições para que construções de até 120 metros, mesmo que elas sejam passíveis de desdobro, também sejam contempladas com alvará simplificado. Isso significa, presidente, um ganho de aproximadamente 60 dias, que é exatamente o período da construção de uma obra dessa.
Uma parte, vereador.
A parte, vereador Fred.
Vereador Jacques, só mesmo te parabenizar pelo seu projeto aí, pela sua indicação, porque a gente sabe, a gente que é do setor imobiliário, dá um pulo ali agora no Cerejeiras 2, lá você vai ver mais de 400 casas sendo feitas. Se não tiver lá agora, nesse momento, pelo menos umas 600 pessoas trabalhando, isso você pode ter certeza que tem lá. Isso, a gente sabe que os construtores, eles calculam em média, entre a compra do lote até a casa ficar pronta, 5 meses a construção. Imagina eles ganhando 60 dias com essa agilidade aí, o quanto de emprego irá gerar e quanto isso vai aumentar. É uma cadeia toda, né? Desde do mestre de obra até as empresas de que vende materiais de construção, corretor de imóveis, imobiliária, cartórios, isso é geral, a prefeitura que vai ali arrecadar o ITBI. Então, só mesmo te parabenizar por essa
obrigado, essa Fred. Gera emprego, gera desenvolvimento, gera renda para o município, porque cada casa descomerciada gera o quê? O imposto de transmissão de bens imóveis. Gera as taxas de regularização da obra. Então o município, enquanto esse povo está trabalhando lá no campo, como o vereador Fred mencionou, nós aqui nessa casa temos a obrigação de estar criando condições para que essas pessoas possam continuar trabalhando e oferecendo isso para a cidade. Infelizmente, o tempo é insuficiente. Eu teria mais um assunto importante para tratar, mas vamos deixar para outra oportunidade. Mas queria deixar esse recado, apresentar essa indicação, pedir o apoio dos vereadores para que nós possamos aprovar essa indicação e que isso seja alterado na instrução normativa e a gente dê condições para que esses profissionais possam continuar desenvolvendo seu trabalho na cidade de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o último orador ainda no espaço do grande expediente, vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, por conceder a palavra. Estava com saudade, né, Fred, de subir aqui, usar a tribuna, porque é tão bom você vir aqui para a Câmara, fazer o trabalho do dia a dia que a gente faz, né, vereador João da Luz? Quero iniciar minha fala cumprimentando a você que está acompanhando aí a sessão pela Rádio Manchester, você também que com certeza gosta de ouvir os vereadores usar a tribuna aqui para anunciar, né? Cumprimentar todos os vereadores que usou a tribuna aqui hoje, né? Na pessoa do vereador Delcimar. A gente sabe, vereador Delcimar, a gana que todos nós temos de andar em todo segmento da prefeitura, porque quando a gente vai lá, você vai lá não é para poder ser beneficiado, não. Você vai lá para buscar um atendimento para a população anapolina. E essa é a nossa função de vereador. E falando nesse assunto, eu vou usar o grande expediente aqui para poder fazer um resumo desse período que a gente está fazendo sessão remota, esse período que às vezes não estava tendo a sessão, mas que todos os vereadores estavam trabalhando, e eu quero fazer um resumo da prestação de serviço que eu fiz nesse período. Primeiro, trazer notícia boa à população anapolina, porque quando a gente sobe aqui na tribuna para poder falar de obra, a gente sobe na tribuna também para poder falar de geração de emprego. E é isso que a cidade de Anápolis está precisando, é isso que muitos bairros estão precisando. Então agora, dia 11, vereador Lisier, vai ser dada aberta aí, abertura para poder fazer aquelas praças que nós, vereador da legislatura passada, indicou, na época, na gestão passada, ao prefeito Roberto Naves, secretário, na época, de meio ambiente, vereador Jackson Chaves, e agora, a partir do dia 11, vai começar essa etapa de licitação, e muito em breve, 11 bairros da nossa cidade vai ser contemplado com praça. Isso quer dizer o quê? Geração de emprego para essas regiões, vereador Reamilton. Ali no bairro Jandaia, que é na região a qual o senhor mora ali, bairro São Sebastião, bairro Setor Sul, primeira etapa, Residencial Terezinha Braga, lá no Primavera também, Jardim Primavera vai ter uma praça, a praça do Somerville também vai ser contemplada, a praça de Branápolis, ali no Itamaraty, no Vila Verde, Alfredo Abraão e também ali na Vila Sul, no fundo do bairro de Lourdes. Então a gente fica muito feliz da gestão do prefeito Roberto ter acolhido esses bairros. Nós sabemos que tem outras regiões, outros bairros também que vai ter indicação de todos os vereadores aqui para que possa construir área de lazer para poder atender a população. E nesse período também eu quero destacar uma visita importante que foi feita juntamente com o vereador João da Luz e com o representante do gabinete do vereador Hélio Araújo. O vereador Hélio estava numa agenda e solicitou que uma pessoa do seu gabinete fosse junto com o vereador João da Luz, junto com o vereador do Dominguinhos do Cedro, para a gente poder, presidente Leandro Ribeiro, semana passada, fazer uma agenda com a secretária de Educação, Elisânia. Inclusive, aqui quero cumprimentar a secretária Elisânia pelo atendimento que ela tem tido ali na secretaria com as demandas em relação à educação da nossa cidade. E quando sugerimos uma agenda, através até, vereador Jackson Chaves, de uma visita do prefeito Roberto lá na Câmara Municipal, eu, vereador João da Luz, a respeito da escola municipal ali no Novo Jundiaí e Jardim Europa, para poder fazer uma ampliação e uma remodelação naquela escola para poder atender a demanda da população daquela região e também rever um projeto que a gente tinha trazido nessa casa de 2009, a construção da escola ali do setor Under, para poder atender o Ander, o Palmar, o Tropical, que quem mora do outro lado tem que atravessar a BR para poder estudar no Novo Jundiaí, ali naquela escola. E já teve criança com a vida cefada quando atravessou a BR para poder estudar. Eu vou ceder uma parte rapidinho, vereador, porque tem outro assunto.
Rapidinho, vereador Domingos, obrigado pela parte. Eu quero agradecer o prefeito, né, nessa vinda dele na Câmara. Nós apresentamos essa demanda. É uma demanda do vereador João da Luz, do vereador Domingos, ampliar a escola Valmir Basso. E o prefeito designou a secretária Elisânia para estar indo com a gente lá, fazendo uma vistoria in loco, para dar essa possibilidade para aqueles moradores ali. Obrigado, presidente. Obrigado, Domingos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. E nos atendeu, e atendeu muito bem a secretária Elisânia, viu, vereador João? É muito rápida a resposta dela. A gente foi lá na escola, o senhor colocando o posicionamento do senhor, o senhor que é morador ali, né, do Novo Jundiaí, né? É Novo Jundiaí, Jardim Europa, tudo junto. E ali a gente viu a necessidade de ampliação de alguma sala, uma quadra coberta e também uma reforma para poder atender, acessibilidade para poder atender aquela escola. E o importante é que Elisânia foi, vereador Delcimar, e também já foi o engenheiro da Secretaria de Educação para poder já ver o que tinha realmente para poder fazer e nos apresentar o mais rápido possível. E quanto ela foi, já levou também o esboço do projeto da escola lá do André, para poder atender o André, o Palmares e o Tropical. Então, assim, a gente fica muito feliz com esse tipo de atendimento que o secretário ou a secretária faz para poder atender, não o vereador, para poder atender a demanda da população. Uma parte ao vereador Delcimar.
Vereador Domingos, obrigado pela parte. Realmente, a secretária Elisânia, ela é rápida, ágil, e teve lá no social, fez um belíssimo trabalho, por isso que foi reconhecida pelo prefeito, e está na educação. Está de parabéns, realmente, é uma secretária eficiente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Então, a gente fica muito feliz desse investimento que está sendo feito na educação pela gestão do prefeito Roberto. Agora eu quero mudar o assunto para o lado da educação, para o esporte. E aqui é importante eu falar nesse assunto, presidente, que o senhor também e todos os vereadores aqui lutam muito pelo esporte, porque aqui está uma pessoa, o Evaristo, repórter, trabalha na Rádio São Francisco e mora ali no Progresso, já foi presidente de bairro, não sei se é ainda. E recentemente, nessa ida do prefeito Roberto também, a gente tinha conversado com ele no nosso mandato passado, eu e a maioria dos vereadores, a respeito da Arena Progresso, Vavá. E o prefeito determinou que a arquiteta fizesse um projeto ali, eu tive lá, falei com a arquiteta, fazer um projeto parecido com aquilo que o vereador Leandro, o vereador João Feitosa, o vereador também aqui nessa casa, Dominguim, né, o vereador Fernando Paiva, o vereador Jacques, os outros vereadores, a gente solicitou que foi feito ali na Santa Maria, modernizar aquela arena lá, igual está sendo feito lá no campo do Bairro de Lourdes, fazer degrau em volta daquela Arena Progresso, e também uma praça ali do lado, e uma pista de caminhada. Então esse projeto, ele já está sendo feito lá pelo Proana, pelo arquiteto, e muito em breve eu vou estar trazendo esse projeto aqui para poder estar mostrando aqui na tribuna da Câmara a população daquela região. Estive lá também com o presidente do Força Jovem, né, o Ronaldo, que luta bastante, aquela arena lá, a gente até vai sugerir, vereador Jacques Sardes, dá o nome lá, Arena Sr. Martins, que é um lutador naquela região que praticava o esporte ali e veio a óbito. E nessa ida ao Proana eu também conversei com o diretor do Proana ali a respeito daquelas quatro arenas poliesportivas que tinha ficado para trás, um até pedido do Lisier, né, do vereador Ederson Lopes, lá do Industrial, concluindo, senhor presidente, do Industrial, do Tropical
ali também do Jardim Alvorada e da Grande Recanto do Sol. Essas arenas vão começar a construção esse ano ainda, porque tinha sido uma arena enviada pelo deputado Jovair Arantes, e essas outras quatro arenas vai ser com recurso aí do nosso próprio município. Então, o prefeito Roberto está de parabéns por lançar essas obras, porque essa obra vai ser a retomada de muito desemprego na nossa cidade, que a população, principalmente de bairro, precisa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e vamos iniciar a ordem do dia, cumprimentando ali o Evaristo, carinhosamente conhecido como Vavá, lembrando ali do seu Martinho, que tomava conta ali dos campeonatos ali do Campo Progresso. Infelizmente, o seu Martinho faleceu, né, e o campo realmente precisa de cuidados, mas a prefeitura está olhando para isso. O prefeito Roberto tinha feito um compromisso conosco de, a cada 6 meses, ou seja, a cada semestre, reformar uma praça esportiva, como foi feito na Santa Maria. Mas, infelizmente, veio a pandemia, os recursos escassos, e a prioridade agora é salvar vidas, e logo, logo nós estaremos retomando aí essas reformas dessas praças esportivas, que são 33 dentro do município de Anápolis, 33 campos varzianos dentro do município de Anápolis. Solicito, vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Obrigado, senhor presidente. Fazer a verificação de quórum. Vereador Alex Martins, vereadora Andréia, vereador Fred Cacheta, vereadora Cleide Lário, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia, vereador Edmilson, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador líder do prefeito nessa casa, vereador Jackson Charles, vereador Jean, vereador João da Luz, vereador doutor Zé Fernandes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Lizê Borges, vereador policial Suender, vereador professor Marcos, vereador Reamilton, vereadora Celiane da SOS, vereadora Thaís Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já peço à primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta inicialmente em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 38 de 2021, de minha autoria, vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da relação de medicamentos fornecidos pelo município de Anápolis através da rede municipal de saúde, disponíveis e indisponíveis, e da outras providências.
Discutindo.
Registrando também no espaço da ordem do dia a presença do vereador Luzimar Silva. E passando a palavra ao vereador Lizê José Borges na discussão do projeto de lei ordinária 038-2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, em segunda votação. Com a palavra, Lizê.
Eu nem vou questionar muito esse projeto, Andréia. Numa situação passada, no mandato passado, no meu primeiro mandato, né, foi apresentada proposta semelhante e ele foi sobrestado, foi arquivado porque já existia proposta semelhante. Seguramente o seu projeto deve estar muito mais completo do que já existe, né, que nós já temos um projeto com esse mesmo objetivo. Mas, provavelmente, o seu está muito mais completo, né, muito mais avaliado, muito mais bem avaliado pelos pares. Mas eu só estou dizendo isso, presidente, porque tem um projeto meu que tramitou e o senhor mandou arquivar. Mas houve um erro grave de avaliação do projeto. Nós temos um projeto na casa, eu até nem acreditava que haveria mais esse projeto, que havia oportunidade de apresentar um projeto, que é referente ao idoso. A violência contra o idoso. Então, o nosso projeto vem bem de acordo com isso aí. Vem tratar da violência, a prevenção, né? Enfim, todos os cuidados nós temos contra a questão do idoso. E havia um projeto, né, se não me engano, do pastor Elias, que criava uma homenagem àquelas pessoas, né, que trabalham com idosos, que tem uma prestação de serviço, foi feito aqui nessa casa, né, até com o nome de Vilma, né, que é a nossa querida colega que faleceu. Mas ali é só uma homenagem. Aliás, não é só uma homenagem, é uma homenagem muito justa, né, muito digna para aqueles que trabalham. E o meu projeto já vinha em encontrar outra situação, né, que é justamente prevenir, né, e divulgar as questões da violência contra o idoso. Então eu gostaria de ver a possibilidade de que esse projeto volte à mesa, né, para que seja realmente avaliado e, quiçá, seja aprovado nessa casa. Tá bom? Obrigado. André, parabéns pelo projeto. Tá
discutindo, presidente.
Obrigado, vereador Lizia José Borges. Na sequência, o vereador André Rezende.
Acho importante essa observação que o senhor trouxe, mas só para esclarecer ao vereador Lizier e a todos os pares, de fato existe um projeto de autoria do vereador Jean Carlos que institui uma lista virtual dos medicamentos fornecidos pelo SUS. O nosso projeto ele contempla um acesso numa lista impressa em todos os postos de saúde da cidade de Anápolis. Porque o que se justifica por essa questão de ampliar esse projeto? Um acesso maior à lista de medicamentos. Nem todo mundo, principalmente as pessoas que têm os bairros mais afastados, periféricos, tem a condição de ter um celular que abre essa lista virtual. Então, o posto de saúde é a porta de entrada para essas pessoas e a porta de entrada de informações, não só de acesso aos medicamentos. Então, com essa lista de impressa, ficaria mais fácil o acesso aos medicamentos, o acesso à informação e também a transparência dessa questão. Muito obrigada, e eu acho importante a gente esclarecer essa questão, sim.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, ainda na discussão do projeto, vereador professor Marcos Carvalho.
Projeto importantíssimo, vereadora. As pessoas mais simples não dispõem de aparelho celular, acesso à internet, não dominam tecnologias, e são essas pessoas em que sua maioria recorrem à medicação gratuita nas unidades de saúde. Então, seu projeto vem democratizar o acesso, democratizar a informação e facilitar a vida da população. E isso é importantíssimo para cumprir sua tarefa aqui nessa casa.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente. Quero apenas parabenizar a vereadora André Rezende. Acho que um projeto como esse, botando em segunda votação no dia do parlamento, é a maior prova da responsabilidade que a senhora tem com todo o público, seja eleitor ou não da senhora, de democratizar a informação, já que não é de uma maneira tecnológica, mas que já existe, mas sobretudo presencial, das pessoas que vão a todo esse atendimento à saúde e saibam que através dessa informação lidar com tudo aquilo que realmente precisa na área de medicamentos. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador professor Alex Martins. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, a vereadora Cleide Lari.
Eu quero aqui parabenizar a vereadora Andréa Rezende. Nós que trabalhamos com a população, muito próximo à população, a gente tem visto essa dificuldade da população de ter acesso a essa lista de medicação a qual ele tem o direito. E por muitas vezes nós chegamos aí as pessoas nos procurando e perguntando a que ele tem direito. Porque realmente, um idoso, ele não domina a tecnologia, ele não sabe mexer ali com a tecnologia. Às vezes ele tem um filho que domina, mas ele não tem a internet, ele não tem acesso à internet. Então quero apenas aqui parabenizar a minha colega, a vereadora Andréa Rezende, por esse projeto. Sabemos que é de grande importância para toda a população anapolina. Parabéns, vereadora, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola.
Quero parabenizar aí a vereadora Andréa pelo projeto, tendo em vista que o nosso amigo Marcos falou das pessoas simples. É interessante pensar isso também, mas é interessante também pensar nas pessoas que têm a dificuldade. É o deficiente intelectual, é que às vezes é uma pessoa de maior idade e tem essa dificuldade. Tendo isso impresso, com certeza, uma pessoa, um recepcionista do balcão poderá ler, trazer a informação. Tendo em vista também que o idoso não tem habilidade, tanto quanto também as pessoas que não teve o recurso de ser alfabetizado. Então esse impresso, com o apoio desse balconista, é um acesso de informação melhor para a sociedade. Quero parabenizá-lo.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Projeto de lei ordinária 038/2021 está em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 038/2021, de autoria do vereador André Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Antes de passar a palavra à primeira secretária, avisar o vereador Lizia José Borges, que já solicitei diretoria legislativa para resgatar o projeto de Vossa Excelência do arquivo para ver, né, a possibilidade da tramitação novamente na CCJ, o projeto que trata dos idosos. Na sequência, a palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 39 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, instituiu o Abril Laranja, mês de prevenção da crueldade contra os animais no município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária 039 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu, na verdade, eu quero discutir esse projeto apenas para também enaltecer a vereadora Thaís e a vereadora Celiane por essa luta, por essa batalha, por essa defesa dos animais. É uma luta, às vezes até criticada por uns, mas onde a vida merece todo o nosso respeito. E a gente observa a dedicação da vereadora Celiane e da vereadora Thaís em defesa dos animais. E isso é muito gratificante para nós, principalmente vereadores, participar de uma legislatura com vereadores envolvidos nessa causa. A gente vê que a causa animal, ela ultrapassou as fronteiras de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Então, hoje, é uma causa mundial, né? Então, assim, eu quero aqui cumprimentar, e cada atitude, cada ação que a gente observa dessas vereadoras, não tem outro fim, não tem outro objetivo, senão defender os animais. Por esse motivo, eu quero cumprimentar as vereadoras e dizer do nosso desejo, nosso apoio, nossa compreensão, nosso respeito nas propostas apresentadas por elas. Obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto de lei ordinária 039/2021, ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 039/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, aprovado por unanimidade dos presentes, em segunda votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 47/2021, de autoria do prefeito municipal, altera e acrescenta dispositivos na lei 4.101, de 3 de novembro de 2020, que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas, objeto de REURB. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, urbanismo, finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 047/2021, de autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Acabei de frisar na tribuna a palavra dada pelo vereador Edson quando ele mencionou a importância da REURB na vida das pessoas na nossa cidade. A lei 13465, de 2017... ela oferece a possibilidade dos municípios e estados fazerem a regularização desses imóveis que já estão ocupados, né, desde 2016. É importante, e a minha fala vem nesse encontro, presidente, deixar claro para a população que não adianta ninguém sair por aí invadindo a área pública que não vai receber esse benefício. Esse benefício, ele atenderá situações de ocupações comprovadas até o ano de 2016, devidamente comprovada, através de foto aérea, através do georreferenciamento, através de documentos que possam realmente comprovar, enfim, vai passar por um crivo muito grande e a gente gostaria de colocar essa questão. Esse projeto nós fizemos algumas emendas, né? Emendas importantes que eu acredito que o objetivo é exatamente melhorar o projeto e ofertar para a população a possibilidade que a lei se torne exequível, né? A lei trouxe aí, por exemplo, um período de 36 meses. Nós apresentamos um projeto já, assim, com pesar, porque eu preferia o projeto original, que era 240 meses de prazo, mas veio com 36 e nós fizemos uma emenda prolongando para 5 anos, ou seja, 60 meses de prazo para a pessoa poder efetuar o pagamento do seu possível parcelamento dessas áreas, né? Acredito que aí nós podemos ter mais pessoas com condições financeiras e capacidade financeira para poder pagar e fazer a coisa acontecer. Então foi uma das emendas. A outra emenda que nós apresentamos no original foi que o projeto original, ele determinou áreas e nós apresentamos uma emenda dizendo que todas as áreas ocupadas são passíveis de regularização de acordo com a avaliação do Executivo Municipal. Peço a todos os vereadores, principalmente os vereadores que conhecem o projeto, e os vereadores da base e também não da base, que votem favorável, porque esse projeto, com certeza, é muito importante para a cidade, dará desenvolvimento e dará oportunidade para que as pessoas possam ter a legalidade do terreno e do comércio que ela, porventura, esteja ocupando. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na verdade, Vossa Excelência falou, não é um benefício, é oportunidade de regularização de uma área invadida, né, ao longo do tempo por residências, por imóveis comerciais, enfim, todo o espaço que é do município, área pública, a pessoa pode ir, certamente será passada por uma avaliação por fiscais, né, do cadastro imobiliário, que irão fazer ali a avaliação, a pessoa paga ao município aquele valor e regulariza sua área junto à Secretaria de Habitação. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 047/2021, de autoria do Executivo, aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes.
Votação das emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Emenda aditiva. Acrescenta ao projeto de lei os seguintes artigos 5º e 6º. Artigo 5º. Cuida-se do bem público de uso comum, cuja finalidade não é mais utilizada para qual fim se destina, independente da região urbana dessa cidade de Anápolis, poderá também ser objeto de REURB. Artigo 6º. Em caso de necessidade de comprovação, serão acatados todos os meios legais que comprovem. Emenda modificativa no artigo 3º. Para ocupantes com rendimento entre 5 e 10 salários mínimos, a aquisição poderá ser realizada à vista ou até 60 parcelas mensais e consecutivas, mediante sinal de no mínimo 5% do valor da avaliação e desde que o valor da parcela mensal não seja inferior ao valor equivalente ao devido pelo usuário a título de taxa do fórum ou ocupação, quando requerido pelo interessado.
As emendas...
Só para complementar, então, eu quero discutir rapidinho as emendas, porque já falei, mas...
Sim.
No que diz respeito ao artigo 6, que eu apresentei a emenda aditiva, ele diz exatamente da necessidade da comprovação, serão acatados todos os meios legais. Por que eu coloquei ele? É para ela não ficar inchada. Quando você não abre dessa maneira, porque existem vários meios legais de você comprovar. Por exemplo, comprovação de talão de energia, talão de água, fotografias, né? Tudo que for meio legal será acatado pela comissão. Se nós não colocarmos isso, ela fica inchada e aí os técnicos vão avaliar exatamente só pela foto aérea e acaba pode não dar resolutividade para a lei. No que diz respeito a essa questão do prazo aqui, que nós colocamos 60 meses, né, ela é importante porque tem pessoas que não têm capacidade financeira para pagar uma prestação maior, vereador Andréia. Então, quando a gente coloca o prazo mais elástico, a pessoa tem mais capacidade financeira para poder pagar as parcelas e, obviamente, você dá mais resolutividade para a lei. Portanto, essas emendas, elas trazem esse objetivo e eu quero aqui agradecer às comissões, tanto de geração, quanto de urbanismo, como de finanças, que acataram e aprovaram as emendas e eu espero agora que elas sejam acatadas em plenário para que nós possamos enviar esse projeto para a segunda votação e ao Executivo para que ela seja colocada em prática. Eu dou a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Sérgio. As emendas modificativa e aditiva ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário, se manifestem. Então, as emendas modificativa e aditiva estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Passo a palavra para a secretária.
Projeto de Lei Ordinária número 30 de 2021, de autoria do vereador Luzimar Silva, dispõe sobre a criação de espaço e terminal de transporte coletivo urbano do município para instalação de PAT, ponto de atendimento do trabalhador, onde serão disponibilizadas vagas de emprego oferecidas por programas governamentais conveniados no município e ou empresas conveniadas. Comissão de Constituição e Justiça desfavoráveis ao projeto.
O projeto de autoria do vereador Luzimar Silva, ele tem o parecer contrário da CCJ. Então, nós colocaremos em discussão o parecer contrário do projeto de lei ordinária 030/2021 de autoria do vereador Luzimar Silva. Ele está participando através da, do modo remoto, então colocaremos em discussão, porque o regimento fala que o projeto só pode ser lido quando o autor estiver presente na sessão. Ele já apareceu aqui de modo remoto, então está em discussão o projeto inicialmente com a primeira secretária, a vereadora André Rezende.
Só para esclarecer aos pais.
Questão de ordem, só para esclarecer do que trata... pois não, vereadora.
Fica à vontade, vereador Lizinho.
Não, seria só isso. Pedir a leitura, tanto da ementa, pelo menos, do projeto e também do parecer da comissão. Obrigado.
Exatamente. Só para a gente deixar mais claro aos colegas, nesse caso aqui foi feita uma propositura pelo vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a criação de um espaço no terminal urbano de transporte coletivo, onde seria disponibilizado vagas de emprego oferecidas por programas governamentais, conveniados ao município e empresas conveniadas em divulgarem suas vagas, concursos públicos municipais e cursos de qualificação profissionais oferecidos por programas governamentais em parceria com entidades e outras providências. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ele é desfavorável ao projeto. Qual é a justificativa? Que o assunto não pode ser tratado por ato normativo de iniciativa da Câmara Municipal dos Vereadores. Caso fosse feito, incorreria na chamada de inconstitucionalidade formal subjetiva. Isso, pois, como exposto, a competência para deflagrar o processo legislativo versando sobre o assunto é do chefe do Poder Executivo. Ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto tem um vício de iniciativa.
Obrigado, primeira secretária vereadora André Rezende. E o município também já tem essa ferramenta através do Cine, né, que ele coloca ali à disposição as vagas de emprego. Ainda em discussão, com a palavra vereador Jackson Charles.
Só complementar, que não sei se foi atento à comissão, o terminal urbano hoje, ele não é mais, enquanto não termine o contrato de concessão, o poder público não tem mais autonomia sobre ele. Ele está terceirizado, vamos dizer assim, a Urban. Então, infelizmente, o município não pode adentrar lá, a não ser que seja uma camaradagem, e não através de uma lei, através de um acordo, de uma conversa, sim, mas através de uma lei. A lei fica inexequível, porque o próprio terminal, o próprio Urban, pode entrar com um adim contra a lei e derrubar ela. Então, eu também queria acrescentar só essa observação, embora eu quero aqui reconhecer a importância do projeto. A ideia do vereador foi maravilhosa, né? Mas, infelizmente, a comissão de legislação tem que fazer o seu papel, e eu quero cumprimentar os membros da comissão pela sua visão nesse sentido. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pois não, primeira secretária, vereador André Rezende.
Como bem disse o nosso líder do Executivo, o projeto ele cumpre uma finalidade importante de informar, cumpre uma finalidade importante de estar ali ofertando informações para as pessoas que realmente precisam, só que é importante essa Casa de Leis se atentar à legalidade dos projetos. E é por isso, essa é a função da Comissão de Constituição e Justiça, na qual eu sou vice-presidente. É possível fazer isso por uma camaradagem? É possível fazer isso, inclusive, por um programa de parceria público-privado? Fazer ali um programa. Mas, de fato, isso não cabe à iniciativa à Câmara dos Vereadores. A iniciativa, nesse caso, se cabe ao Executivo, que poderia ser feito pelos vereadores por uma indicação, por um requerimento, por outros meios. Eu quero aqui ressaltar o projeto do vereador Luzimar Silva. Ele realmente ele é pertinente, ele atende ao que se propõe, só que precisa ser feito de outra forma. É uma pena que ele não esteja aqui, mas eu tenho certeza que ele está acompanhando a gente. E reformulada essa proposta, tenho certeza que ela vai atender ao fim a que ela se refere.
Obrigado, vereador André Rezende. Parecer desfavorável ao projeto 030-2021, de autoria do vereador Luzimar Silva, está em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. O vereador Luzimar está pedindo para discutir ainda em tempo. Ele está linkado conosco. Vereador Luzimar Silva, nos ouve?
Sim.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Muito obrigado, senhor presidente. Projeto esse, senhor presidente, voltado aí as pessoas que já têm a dificuldade de estar aí procurando emprego. A gente sabe que tem o Cine. O que a gente quer não é criar um novo sistema. É apenas também agregar as condições ali para o terminal, porque a pessoa que está procurando uma vaga de emprego, está em busca, ele não tem, às vezes, a condição de pagar o ônibus. Então, em vez de pagar aí 3, 4 ônibus para ir até o Cine, depois ir até a empresa, voltar, tendo esse serviço ali dentro do terminal, facilitaria muito, né, para essas pessoas que já estão, às vezes não tem 10 centavos para imprimir uma folha de currículo. Então o objetivo era nesse intuito, não é criar, era uma extensão, né, ali sim, com a parceria ali do pessoal do terminal, para facilitar, reduzir gastos para a pessoa que já está desempregada, que não tem o dinheiro para pagar ali sequer o meio de transporte. Então facilitaria muito ali dentro do terminal, que pagaria só aí 1, 2 ônibus no máximo. Essa é a intenção aí desse projeto. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva, autor do projeto. Na sequência, na discussão do parecer contrário ao projeto, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero, na realidade, dar uma sugestão ao vereador e amigo Luzimar, porque a ideia é boa, só que, infelizmente, não é competência aqui de nós, vereador, legislar nessa matéria. Mas o vereador Luzimar, ele pode estar procurando o pessoal da Urban e dessa sugestão ao pessoal da Urban para poder criar um posto de atendimento, se porventura a Urban quiser fazer esse trabalho de parceria com a população anapolina. Porque ela, como empresa, ela pode fazer isso, ela pode criar ali dentro do terminal, que o terminal, quem faz o gerenciamento do terminal é a Urban. Então, se ela quiser disponibilizar a sociedade anapolina um atendimento nesse sentido, que ela possa fazer uma parceria com o próprio SIM, e o SIM, com isso, através da Urban, destinar um guichê ali, ou um posto de atendimento, para poder estar informando a população anapolina a respeito de vaga de emprego aqui no município. Então, vereador Luzimar, eu trago essa sugestão a Vossa Excelência. Eu acho que é uma sugestão que todos os vereadores, o vereador Alex está acenando aqui, que concorda, que o senhor possa fazer uma conversa aí com o pessoal da Urban, que a Urban possa prestar esse tipo de trabalho para poder atender aí a população anapolina. Nós sabemos que a Urban, ela faz algum trabalho social, e isso aí seria um trabalho social por parte da empresa Urban para poder atender aí a população anapolina, e com isso estaria também atendendo um desejo que eu tenho certeza que não é só de Vossa Excelência, é um desejo dos outros 22 vereadores, um desejo de quem procura uma vaga de emprego aqui na nossa cidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Parecer desfavorável ao projeto de lei ordinária 030 de 2021, de autoria do vereador Luzimar Silva, está em votação. Votação simbólica. Favoráveis ao parecer. Todos favoráveis, então, parecer desfavorável, mantido por unanimidade dos presentes.
Questão de ordem.
Pois não, vereador.
Só para ficar claro, para não houver problema de... Favoráveis se manifestam ou não?
Favoráveis... Não, desfavoráveis se manifestam. Eu queria só que o autor do projeto, vereador Luzimar Silva, manifestasse o seu voto. Ele está linkado com a gente, certamente ele será oposição ao parecer.
Pois é.
Pois não, vereador Luzimar?
Com certeza, a favor do projeto.
Então, com um voto contrário ao parecer desfavorável e demais favoráveis ao parecer desfavorável, o parecer será mantido. Com a palavra, secretária.
Projeto de lei ordinária número 40 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre promover o incentivo à profissão na área cultural para crianças e adolescentes em Anápolis, dado o início das aulas de aperfeiçoamento cultural, àqueles que se destacam serão assistidos para ingressarem nas profissões afins para a qualificação profissional. Constituição e Justiça, Educação, Direitos Humanos e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 040 de 2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o professor Marcos Carvalho.
O projeto da vereadora é importante, presidente, porque ele oficializa ações que já são executadas pela antiga Secretaria Municipal de Cultura e que agora é Diretoria de Cultura. quando ela fala de promover o incentivo à profissão na área cultural para crianças e adolescentes, nada mais é do que já é ofertado pelas escolas de dança, música, artes e teatro, e que um dia também já foi ofertado pela escola de circo, e que seria importante no futuro a gente retomar, inclusive, esse trabalho. E quando o projeto diz ingressarem nas profissões afins sendo assistidos, nada mais é do que o Bolsa Cultura, que também já existe. Então, o projeto da vereadora é importante porque ele reafirma e complementa a oficialidade dessas ações no município. São importantíssimas para que a gente possa consolidar, democratizar o acesso e garantir a prática cultural no município. Então, ele reforça e ele garante com que a Secretaria de Promoção e Integração Social execute com qualidade essas tarefas, num momento sensível, inclusive, onde a gente discute para que caminho vai a gestão dessas escolas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, ainda na discussão do projeto, a autora, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Obrigada ao vereador Marcos Carvalho por explanar. Realmente, é um projeto simples que visa dar continuidade, né, assegurar a continuidade da profissionalização da área artística, promovendo assim o desenvolvimento humano, social, cultural e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais, né? Então, na verdade, nós estamos aí reforçando e tornando lei esse projeto, porque através da emenda número 48, foi criado o PNC, que é o Plano Nacional de Cultura, e que passou a exigir a formação e qualificação do pessoal para a gestão da cultura e suas múltiplas dimensões. Então, com certeza, é um projeto que visa assegurar o aperfeiçoamento cultural, trazendo, assim, a valorização da cultura e a melhoria em nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza, autora do projeto 040-2021, projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 040-2021, de autoria da vereadora Thaís Souza, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Passa a palavra, neste momento, à liderança do Republicanos, ao vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia a todos, bom dia aos nobres pares, bom dia também à imprensa. Quero usar fala aqui, falar de um movimento que fizemos no Dia do Trabalhador no nosso município. Um ato público voltado em uma carreata onde nós lembrávamos de que o trabalho traz dignidade e pão na mesa. E trazia o nosso lema: Deus, Pátria e Família. Esse momento, ato público, também chamava a atenção do voto a auditável, tendo em vista que nós tivemos a presença de várias autoridades, e é um lema em discussão, e também entendendo que a família é a primeira instituição criada por Deus. E como a nação é a nação que traz na sua educação pedagógica, a princípios iniciados pelos jesuítas, tem o entendimento, a grande maioria, que Cristo é a nossa profissão de fé. Então, essa carreata trazia esse viés no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, tendo em vista que o trabalho também provoca, né, a sustentabilidade, sustentação familiar. E é importante lembrar que também trazia o viés de não ao lockdown, tendo em vista que existe algumas comprovações científicas, né, que o vírus ele é provocado através de contatos e outros. Quero também lembrar aqui da nossa visita semana passada ao CRAS Norte, que foi bem ali recebido pela Cristiane e mostrou ali as dependências da unidade, onde fiquei maravilhado, né, me fez lembrar um projeto de lei nessa casa, que é a acessibilidade, o piso tátil e também as placas em braille e as ilhas de informação. Lá tem tudo, viu? Está muito bonito lá. Quero parabenizar aí o executivo que fez esse trabalho com excelência.
Também quero parabenizar aqui o Cláudio, que é gerente da Unidade Básica de Saúde do Guanabara, né, que hoje inicia-se a vacinação da HN1, né, influenza lá na nossa região. E chamar a atenção de toda a comunidade, né, a esse atendimento ali na Unidade Básica de Saúde do Jardim Guanabara. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, pela liderança dos democratas, vereador Jean Carlos. Enquanto o vereador Jean faz o link aqui conosco, passo a palavra pela liderança do MDB, doutora Trícia Barreto.
Mais uma vez agradeço a oportunidade de fala, dessa vez pela liderança do MDB. Minha fala é curta. Bom, primeiro, para informar que eu tenho um projeto de lei, que é o 22/2021, projeto 19, que propõe o fornecimento de absorventes para as meninas da rede pública de ensino, do ensino fundamental, visando, assim, eliminar mais um problema de saúde pública. Se o nobre colega Alex, professor Alex, me permite, eu gostaria apenas de acrescentar a fala sobre o Maio Amarelo. Eu estive em reunião com o presidente do CMTPT, Fernando Cunha, e o diretor administrativo, Cristiano Elias. Eles me receberam lá no CMTT e me informaram que durante todo o mês de maio, em vários pontos da cidade, serão instaurados pontos de educação no trânsito, uma campanha educativa que visa melhorar o relacionamento no trânsito e assim a prevenção de acidentes. Na minha área, a gente ouve muito falar de intolerância alimentar, né? Mas o que eu tenho visto são as intolerâncias relacionadas aos próprios relacionamentos interpessoais, seja presencial ou de forma virtual, através das redes sociais, né, que virou um território de ninguém, e inclusive no trânsito. No trânsito, as discussões são mais inflamadas, podendo culminar, inclusive, em agressões, com posteriores lesões corporais, inclusive óbito. Mais uma vez, eu agradeço aqui o companheirismo e a parceria com o CMPT, que sempre me recebeu muito bem e sempre resolveu as questões que eu levo, vindas dos meus eleitores, da população de Anápolis. Agradeço a palavra, devolvo ao presidente.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer justiça aqui à minha fala na tribuna, porque eu, infelizmente, por um lapso de memória, eu acho que isso é responsabilidade da Covid-19, que às vezes tira um pouco da memória da gente, ela tira um pouco de lembranças da memória da gente, mas eu quero aqui também mencionar o nome da vereadora Cleide Lário, da vereadora Andréia Rezende e do vereador Marcos também, que tem feito um brilhante trabalho nesse início da legislatura e merece todo o nosso respeito e consideração. Eu quero fazer uso da palavra, presidente, pela liderança do PSB e também do Executivo. Então, eu queria, presidente, fazer uma colocação interessante aqui. Em 2019, quando eu cheguei na Secretaria do Meio Ambiente, a convite do prefeito Alberto Naves, e aí a importância da experiência no Legislativo, porque aqui tem as prestações de contas. E a gente sempre muito atento às prestações de contas, nós observamos que alguns recursos estavam parados na prefeitura há muitos anos. E um desses recursos faz parte do Fundo Municipal de Habitação, que tinha um recurso da ordem de 5 milhões de reais, há quase 6 anos paralisados lá, e que quando eu cheguei na secretaria, eu automaticamente convenci o prefeito Alberto Naves, mostrei pela importância da utilização desses recursos, e nós iniciamos lá um processo para a construção das praças que o vereador Domingos acabou de mencionar ali na tribuna. Em 2019, eu iniciei esse processo. Em 2020, antes de sair da secretaria, nós fizemos o processo, ou seja, processo 42044 de 2020,
Tivemos a oportunidade de convidar alguns vereadores da época, o prazo foi curto, mas alguns vereadores foram contemplados com algumas praças, e hoje esse processo está com a licitação marcada para o dia 11 próximo desse mês de maio. Significa que a utilização do bem público para melhorar a qualidade de vida da população é importante. E a experiência levada do Legislativo para o Executivo me deu a oportunidade. Também, chegando na Secretaria do Meio Ambiente, eu detectei que nós havíamos feito vários conjuntos habitacionais. Isso eu estou falando desde 2009, presidente. Nós estamos em 2021. Em 2009, iniciamos os conjuntos habitacionais. Em 2009, foi disponibilizado para o município um recurso na ordem de 10 milhões de reais. Sabe para quê? Para aplicação de ações sociais para que essas famílias que fossem levadas para esses conjuntos habitacionais, vereador Lizier, tivessem a oportunidade de se conhecerem, participar de um processo de integração, e isso tinha nada mais, nada menos que uma bagatela de 10 milhões de reais parados na conta da Prefeitura e na Caixa Econômica Federal. Quando eu cheguei lá na Secretaria, nós iniciamos um processo para recuperar esses 10 milhões. Infelizmente, eu vou dizer que nós não perdemos, nós deixamos de ganhar 2 milhões, porque infelizmente 2 milhões o prazo já tinha esvarido, vereador Luzier. E nós fizemos todo o processo, fizemos os projetos, e também, agora dia 11, será feita a licitação para aproveitar esse recurso e ser aplicado lá naquelas famílias lá do Copacabana, do conjunto habitacional lá no Copacabana, que foi construído em 2009 e que até hoje o dinheiro estava na conta e, infelizmente, estava parado por falta de atitude. E nós, chegando na Secretaria, nós tivemos... Isso foi fruto da experiência levada aqui do Legislativo. Então, a importância, às vezes, de você ter experiência quando você vai para um lado ou para o outro. Então, nós conseguimos recuperar esses 8 milhões de reais, onde serão aplicados para... ações sociais dentro desses conjuntos habitacionais, onde empresas serão contratadas, porque o município não tem condições físicas e nem técnicas, vamos dizer assim, de pessoas capacitadas em termos de números e não de capacidade pessoal, mas nós não temos efetivo para isso e muito menos condições materiais para isso. Será contratado empresas de lote a lote para que elas possam desenvolver esses programas habitacionais a essas famílias, eu diria que tardiamente, vamos dizer assim, porque muita coisa aconteceu de 2009 para cá, que se esses programas habitacionais tivessem sido aplicados lá em 2009, né, do João, talvez a realidade desses conjuntos seria outra. Seriam bem superiores ao que é, né? Em termos de convivência, em termos de aproveitamento das pessoas, em termos de convivência entre as pessoas, né? Então, eu vejo como um ganho muito grande, e eu tenho um orgulho muito grande de dizer que participei desses dois processos e recuperei recursos que estavam parados numa conta de um fundo e também na conta da Caixa Econômica Federal de programas que deveriam ser aplicados e não foram. E agora, se Deus quiser, o prefeito Roberto Naves entendeu a importância disso, e eu quero cumprimentar o prefeito, porque passaram-se 3 prefeitos e infelizmente não tiveram a visão que o prefeito Roberto Naves teve, e eu quero aqui cumprimentar o prefeito por ter entendido a nossa missão, ter acatado a nossa sugestão e ter aproveitado esses recursos que para nós poderiam ir embora, poderiam não ser utilizados, mas eu acredito que a população perderia com isso. Tem uma palavra.
Uma réplica, senhor presidente. Uma réplica positiva, mas é uma réplica.
Com a palavra, vereador Lizier.
Somente complementando e esclarecendo, o senhor já falou, mas só frisando aí para que fique bem claro, essa verba só pode ser usada para questões sociais, até mesmo para treinamento. Infelizmente, vereador, não pode ser usada para construção de próprios, que seja comunitários, etc., né? Mas para questões sociais. Então, a gente sabe disso aí, realmente já perdemos, verba Leblon, eu trabalhei, tentamos recuperar isso aí na época, mas não tinha ainda um direcionamento mais forte, como o senhor está apresentando agora. Então, é isso aí. Agora, seria bom, né, é importante que a prefeitura atue, porque tem que disponibilizar espaços também para poder utilizar essa verba. Porque se não tiver um centro comunitário, se não tiver uma situação que possa dar esse respaldo, também fica um pouco difícil, né, de deslocar o pessoal para outras áreas. Mas, muito bom esse projeto e uma verba que tem que ser utilizada, sem dúvida nenhuma.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Obrigado, vereador Lizier.
participar dessa discussão aí?
Na verdade, é pela liderança partidária. Eu passo a palavra a Vossa Excelência pelo Democratas logo na sequência. Eu quero dizer ao vereador Jackson Charles, parabenizar, né, pela atitude, e dizer que Vossa Excelência me deve uma praça. Lá no Morada Nova, ao lado da Igreja Santo Expedito, tá?
Presidente.
Vou pedir o prefeito para retornar o senhor para a secretaria, para o senhor entregar.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente, o senhor também teve Covid. E provavelmente também o senhor teve um lápis na memória. O senhor me solicitou a praça na época do Antônio Fernandes, e a praça vai ser licitada dia 11. Eu vou falar.
Então nós vamos fazer a do Morada Nova também. A população lá está pleiteando. Com a palavra, pela liderança do Partido Verde, vereador Domingos Paulo, na sequência, João da Luz, pelo Democrata.
Obrigado, senhor presidente. Na realidade, o que a gente teve aqui foi uma aula, né, do vereador Jackson Charles, e devido a essa aula de Vossa Excelência, estamos devendo praça também. Eu vou começar uma campanha a partir de hoje aqui nessa casa, e peço o apoio de todos os outros 22 vereadores, para que prefeito Roberto possa fazer o convite ao vereador Jackson Charles para ele retornar à Secretaria de Meio Ambiente. Porque na época que o vereador Jackson Charles estava na Secretaria de Meio Ambiente, ele teve a sabedoria de buscar esses fundos que hoje, muito em breve, vai tornar em realidade para a nossa cidade essas praças. Eu falo isso, vereador Jackson Charles, às vezes as pessoas pensam que a gente está brincando, mas eu não estou brincando, não. Porque eu a lembro, ela é vereador nessa casa, e o senhor como diretor de turismo, o senhor mudou aquela diretoria de turismo, levando empreendimento aí em toda a cidade de Anápolis, naquela época, o senhor como diretor. E o senhor como secretário de meio ambiente, o senhor conseguiu fazer vários feitos aqui na cidade de Anápolis. Eu vou falar de um aqui, que é um feito que marcou a vida do senhor, de uma região e da nossa cidade, que é a revitalização daquela erosão ali da Vila Formosa. Eu sei que tem o dedo do senhor junto com o prefeito Roberto, então assim, quando a gente fala disso, de ter uma pessoa realmente que conhece a cidade, uma pessoa que tem capacidade de desenvolver um trabalho em uma secretaria, e eu ir na Secretaria de Meio Ambiente, não, qualquer secretaria. Essa pessoa é o vereador Jackson Charles. E eu tenho certeza que lá no fundo do coração do prefeito Roberto, ele tem o desejo que o senhor possa retornar e ajudar ele, e ajudar a cidade de Anápolis, e ajudar essa casa aqui a desenvolver vários e vários projetos na cidade. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador João Daluz.
Obrigado, presidente.
Vai para lá.
Quero, com certeza o Jacques está me devendo uma praça também, né? Por isso eu apoio a ida do Jacques para a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com o Domingos. Mas eu queria só sugerir para esses programas habitacionais, o trabalho que é feito em paralelo, que é o da integração das pessoas, é o chamado trabalho tecnossocial. Nesse trabalho, por exemplo, você pode fazer um trabalho específico, mas também você pode desenvolver, por exemplo, profissionalização. Entendeu? Eu acho interessante oferecer dentro desse trabalho tecnossocial capacitação profissional para esses integrantes, né, que hoje já moram nesses conjuntos habitacionais. E aproveitar esse recurso para poder melhorar e dar acesso às pessoas ao mercado de trabalho. É uma sugestão, viu, Jacques? Já que nós vamos utilizar esse fundo, né, para essa finalidade. Eu queria pedir uma atenção da pasta da saúde, que agora, com o retorno, certo, à matriz de risco no nível leve, a gente vê que tem outros problemas de saúde que ficaram represados. Algumas pessoas até evitaram de ir no hospital, evitaram procurar um médico, até às vezes em situação até de emergência, devido a essa questão da contaminação, do Covid, tal. Então a gente vê que a saúde ficou, os outros assuntos ficaram um pouco represados. O que nós estamos pedindo aqui? Uma atenção do nosso secretário Júlio, que tem feito um grande trabalho, parabenizando agora o trabalho dele,
mas ele dá uma atenção para a regulação, para os outros problemas de saúde, cirurgias que precisam ser feitas, exames que precisam ser feitos, e a gente dá uma atenção para essas pessoas que, nesse momento agora, aguardam uma atenção do poder público, principalmente a rede pública, né, municipal, pelo SUS. As pessoas, elas precisam de ser atendidas. Então, nós estamos pedindo essa atenção do nosso secretário, nesse sentido aí, de agilizar os processos junto à regulação. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, eu peço à primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a leitura de moções, indicações e requerimentos para a deliberação do plenário.
Moção de pesar ao excedente... Noção de pesar à Câmara Municipal de Anápolis, em pela presente, encaminhar moção de pesar à família do senhor Henrique Morgantini pelo falecimento ocorrido no último domingo, dia 2 de 5 de 2021. O mesmo foi servidor dessa Casa de Leis, onde exerceu suas atividades com idoneidade e eficiência. Moção de aplauso a ser encaminhada ao segundo sargento Patrick Leonardo Gomes e o cabo Juliano Porto de Souza e o primeiro sargento Claudiones de Andrade de Souza, soldado Bruno Leonardo de Oliveira e soldado Alexandre de Oliveira Abreu, por êxito em diligência e da outras providências de autoria do vereador João da Luz. Moção de aplauso a ser encaminhada ao soldado Neilton Nunes Costa e ao soldado e à soldada Yasmin Cristina Holanda de Souza e da outras providências de autoria do vereador João da Luz. Moção de aplauso de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Nilson Souza Barbosa pelo ato de honestidade ao devolver o cheque no valor de R$ 2.980 encontrado no centro da cidade. Indicações. De autoria da vereadora Celiane, da SOS. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis que seja construída a praça poliesportiva no Jardim Promissão. Indicação de autoria do vereador Wederson Lopes, solicitar a implantação e restauração da iluminação pública nas rodovias federais BR-153, BR-060, BR-414, nas rodovias estaduais GO-222, GO-330, GO-437, GO-560, que cortam muito. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos, requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis e ao secretário municipal de obras e serviços urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado recapeamento do asfalto em toda a extensão da Avenida Tiradentes, prioritariamente no trecho acima do número 1700. Indicação ao prefeito municipal de Anápolis, secretaria municipal de obras e serviços urbanos, em caráter de urgência que seja realizado recapeamento do asfalto em toda a extensão da rua Nossa Senhora da Conceição, bairro Alexandrina. Requer indicação ao prefeito municipal de Anápolis, secretário municipal de economia, requerendo a prorrogação da data de vencimento das taxas e impostos lançados referentes ao exercício 2021 dos pequenos e microempreendedores, das atividades do setor de eventos, prestadores de serviços, locação de salão de eventos, locação de utensílios de som, iluminação, mesas, toalhas, arranjos, DJ, buffet, garçons, cozinheiros e outros. Todas de autoria do vereador Jean Carlos. Indicação de autoria do vereador Alex Martins. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Anápolis, Roberto Narvas Siqueira, sugerindo que observados os critérios da conveniência e da oportunidade, sejam implantados estacionamento rotativo eletrônico por aplicativo nos limites de zoneamento da área azul. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Indica ao Executivo Municipal revogação da instrução normativa número 6 de 2014 e acrescenta na 2 de 2019 o artigo 8, capítulo 2 e capítulo 5 da Instrução Normativa 6 de 2014, para enquadramento nos procedimentos específicos de alvará simplificado às construções de pequeno porte, inclusive aquelas passíveis de desdobro. Indicação da vereadora Andréia Rezende. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis e à Secretaria Municipal de Saúde para que realize adequação e flexibilização do decreto municipal no sentido de permitir expressamente a entrada de filhos menores com mães e pais nos estabelecimentos comerciais em qualquer grau da nossa matriz de risco. Requerimento, indicação do, também de autoria do vereador Jean Carlos. Indicação ao prefeito municipal de Anápolis e à Secretaria Municipal de Saúde. Instituído sistema de transparência para rastreamento de idosos e para identificação de população vacinada no município de Anápolis. Requer seja enviada indicação do prefeito municipal de Anápolis, requerendo reforma, adequação e ampliação do feirão coberto da Vila Jaiara. Indicação de autoria do vereador Wederson Lopes, solicitar a construção de uma praça na área pública existente na rua Udine, no Jardim Itália. Também de autoria do vereador Wederson Lopes, solicitar a construção de uma praça na área pública existente na rua Coronel Walter Vano, Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos. Requer encaminhamento da Ceneago para que seja feita a rede de esgoto em toda a extensão do residencial Copacabana. Requer junto à Ceneago para que seja feita a rede de esgoto em toda a extensão do Parque dos Pirineus. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer ofício da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para solicitar serviço de tapa-buraco na Rua 8, Vila União. Requer a mesma secretaria tapa-buraco na Rua 9, Rua 10, no bairro São Joaquim. Requer serviço de tapa-buraco na Rua Otávia, A Costa, quadra 28, lote 1, bairro Vivian Park. Requer seja o serviço de reforma e aperfeiçoamento da rotatória em frente à Avenida Copacabana, Avenida Cachoeira Dourada, no bairro Jardim Caliço. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer encaminhamento de ofício ao CMTT, solicitando serviço de operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua Alberico Borges Carvalho, especificamente na quadra 18, bairro São José. Requer também tapa-buraco em toda a extensão da rua Avelar, em frente ao residencial Cora Coralina. Requer também na rua I, na rua, serviço de tapa-buraco na rua 5, especificamente em frente ao estúdio Marília Vieira, no bairro Santa Isabel. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer ofício da Secretaria Municipal de Obra a efetivação da construção de uma galeria de água pluvial no endereço na rua Cerâmica, na Vila Fabril. Requer a mesma secretaria serviço de patrulhamento nas ruas VB7, VB3, VB6, no Parque Residencial das Brisas. Requer serviço de pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Floriano Peixoto. Requer situada a estrada, o patrulhamento e cascalhamento na estrada Fazenda Pindombal, Parque Calistópolis. Requer a reestruturação da Avenida Pluvial Boca de Lobo no endereço na Avenida Brasil, bairro de Lourdes. Requerimento de autoria do vereador Wederson Lopes, destinatária Triunfo com Sebra. Requer a implantação e instauração de iluminação pública nas rodovias BR-153 e BR-760 nos trechos do regime de concessão. Requer ao CMTT serviços diversos no cruzamento da Avenida Colorado e pista lateral da BR-153. Requer alargamento na Avenida Colorado, próximo ao cruzamento da pista lateral BR-153. Requer intensificação de fiscalização de trânsito no ponto de ônibus da Praça do Emanuel. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, serviço de roçagem e limpeza da Praça Central da Vila São Vicente, Igrejinha, localizada na Rua Marçal com a Francisco Melo. Requer troca de lâmpada do pó, localizada na Rua Aloysio Azevedo, quadra 1, lote 10. Requer roçagem e limpeza de lote situado na Avenida Jovino de Araújo, Residencial das Rosas. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer ao CMTT seja realizado estudos técnicos para implantação em caráter de urgência, instalação de postes de iluminação na Rua Delta, que dá acesso a Sermeyerville e Jardim Ibirapuera. Requer solicitação em caráter de urgência, instalação de quebra-molas na Rua Mailene Santos Alves, na Rua Cucumã, bairro Flor de Lis. Requer também instalação de quebra-molas na Rua Delta com a Curupi, Residencial Sermeyerville. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva. Requer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, serviço de poda de árvore na Rua São Francisco, Parque Aristópolis. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Hilário. Requerimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitar a retirada de entulho na Rua 24, Chácaras Americano, bairro de Lourdes. Requer em caráter de urgência instalação de poste na Rio das Antas, Vila Operária, a diretoria da Enel. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer à Secretaria Municipal de Trânsito que seja colocado suporte de lâmpadas nos postes da margem da BR-153, próximo ao bairro dos Pirineus. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos. Requer encaminhamento à Ceneago para que seja feita a rede de esgoto em toda a extensão do bairro Leblon. Requer Secretaria Municipal de Meio Ambiente para solicitar a roçagem e limpeza de toda a extensão do canteiro central em torno do campo de futebol residencial Leblon. Solicitar o serviço de pavimentação asfáltica na Rua Castelo Branco, sentido Leblon. Solicitar serviço de troca de lâmpadas na Rua 2, quadra 6, lote 16A. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para roçagem na Praça Bené Silva das Rosas, bairro Boa Vista. Requer tapa-buraco na Rua 2, residencial Giovanni Braga. Requerimento do vereador José Fernandes. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que seja solicitado roçagem das rotatórias canteiros na Avenida Isidoro Sabino Rodrigues, bairro do Parque das Primaveras. Solicitado serviço de tapa-buraco na Rua Boa Ventura Puxim, no bairro Jardim Gonçalves. Solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Contorno, em frente à Faculdade Fibra. Solicitando serviço de iluminação de postes na rua Francisco Fonte, Baixo Jundiaí. Solicitando serviço de tapa buraco na rua 119, Vila Formosa, terceira etapa. Solicitando roçagem das calçadas na escola municipal Afonso Mendes do Carmo, localizado na Avenida Contorno, Bairro São João. Solicitando serviço de manutenção dos refletores do campo de futebol, localizado na rua P35, Jardim Progresso. Requerimento da autoria do vereador Alex Martins. Solicitando serviço de tapa buraco na rua Dona Amélia de Almeida, Bairro São José. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua General Joaquim Nassi, Praça Bom Jesus Centro. Serviço de tapa-buraco na rua Alberico Borges de Carvalho, Bairro São José. Requerimento de autoria do vereador João da Luza, Secretaria de Serviço Meio Ambiente, Serviço de Roçagem e Limpeza do Lote, localizado na rua 7, quadra 7, lote 4, Vila União. Requer ao SEMP que tem instalação e feitura de quebra-molas, localizado na Avenida Arco Verde, Jardim Arco Verde. A iluminação pública, localizada na Avenida Arco Verde, no Jardim Arco Verde. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer ao CMTT, representa pelo secretário, solicitando estudos de faixa de pedestre relacionados no bairro Jardim Ibirapuera. Solicitando serviço de limpeza e roçagem por toda a extensão do bairro Setor Sul, segunda etapa. Solicitando revisão de iluminação na bairro Jundiaí, na rua Evangelino Meireles. Requerimentos do vereador Frederico Moreira Caixeta. Requer ao CMTT, troca de lâmpadas na rua Rui Barbosa, quadra 49, em frente, lote 6. Requer também colocação de sinalização do aviso Rua Sem Saída e sinalização de limite de velocidade na Avenida Federal do bairro Guanabara. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, destinado a Goinfra. Requer tapa-buraco na rodovia GO 433, quilômetro 42-43, sentido Interlândia-Sousânia. Requer também asfalto no distrito de Sousânia. Requerimentos do vereador Hamilton Espíndola. Requer envio ao CMTT solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida do Estado, quadra 135, lote 10, Vila Jaiara. Tapa-buraco na rua Paranaguá, Nova Vila. Tapa-buraco na rua Luiz Godói, Vila Harmonia. Tapa-buraco na rua Marta Irene, bairro Bandeiras. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. Moções, indicações e requerimentos em discussão. Discutindo o vereador Jean. Vereador Jean. Vereador Jean não está nos ouvindo. Requerimento. Ah, vereador Jean.
Vereador Jean.
Pode falar.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Eu quero considerar aqui em relação à indicação que diz respeito à questão da transparência e dos dados relacionados ao processo de vacinação. Nós temos reiteradamente repetido que o trabalho da equipe de imunização do município de Anápolis realmente é digno de cumprimentos. Tanto é que o ano passado tive a oportunidade de fazer a moção de aplausos por ocasião da vacinação do influenza e de todo o trabalho realizado pela equipe de imunização. Mas diante do aumento da demanda em razão da vacinação contra a Covid, coronavírus, nós solicitamos e apresentamos um projeto de lei relacionado à transparência. A Comissão de Constituição e Justiça já manifestou contrário em razão de alguns dispositivos relacionados à lei de dados. Antevendo isso, estive com o prefeito municipal e conversamos também sobre isso. E nessa oportunidade, discorremos sobre a possibilidade do município fazer essa publicação de dados, de quais prioridades foram iniciadas a vacinação, quantas doses da primeira, da segunda, da Coronavac, da AstraZeneca, ou seja, todos os dados relacionados. O prefeito acolheu, então nós estamos fazendo agora a indicação, porque ficará a crivo da secretaria a publicação de acordo com o entendimento da legalidade e, sobretudo, dos critérios estabelecidos pelo próprio Ministério da Saúde, mas que haja divulgação, até porque nós temos visto aí um bom trabalho do município, mas as informações contraditórias do próprio Ministério da Saúde, que inclusive indicou aos estados e municípios que fizessem uso de todas as doses para a primeira dose, e agora deixou os municípios em situação complicada, porque em alguns locais, em algumas situações, a dose, a segunda dose, ficou prejudicada pela falta de disponibilidade de vacina. Então, não é o município, mas uma informação que levaram os municípios e os estados a essa situação. Então, essa indicação é nesse sentido, dar maior publicidade a todo o acompanhamento do processo de imunização no município de Anápolis. Também em relação à indicação do recapeamento da Avenida Tiradentes, também na Avenida Tiradentes, do setor central, até no alto do início da Jaiara, e da Avenida Nossa Senhora Aparecida, para que sejam recapeadas, que nós também tivemos uma conversa com o prefeito e será incluída na programação de recapeamento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem nenhuma inscrição, ainda em tempo, o vereador Reamilton Espíndola.
Quero comunicar aqui a essa casa e a todos. Ainda alguns dias atrás eu tive a procura aí do senhor Sebastião, conhecido como o senhor Sebastião do Milho. É ele que é presidente da Associação dos Feirantes do nosso município. Eles lançaram a campanha, estão fazendo a rifa de um lote para garear fundos e comprar um veículo para poder fazer a publicidade onde acontecem as feiras no nosso município. Eu estive presente em várias feiras no nosso município e a gente vê a grande dificuldade. A população que outrora fazia da sua rotina semanal compras de alimentos na feira, hoje já não está indo tanto. Então, vê-se que essa classe, essa comunidade passa por dificuldades. Então, eu quero comunicar aqui e chamar a atenção dos novos pares, apoiar esse projeto. E ele traz também algumas demandas, de que a maioria das feiras hoje não estão tendo os banheiros químicos. E aí vê-se a necessidade do feirante procurar um comércio local, vê-se a necessidade também daquele cidadão que vá à feira com a sua família não ter ali um ambiente de poder fazer as suas necessidades. Então, chamar a atenção aí do órgão competente para que a gente consiga aí levar esses banheiros químicos para essas feiras no nosso município. Então, agradeço a oportunidade, devolvo aí nosso presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Sem mais inscrições no espaço da comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada e produtiva a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.
Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.